Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
O oferecimento da Allianz, os melhores seguros do mundo para você. Eu chamo meu grande, enorme, gigantesco, mega amigo, Edgar de Melo Filho.
Mega me lembrou sorvete.
Daqui bom.
Que eu, aliás, adoro tomar todo dia, né?
Ah, você gosta?
Opa, fanzaço.
Eu não sabia que você gostava de sorvete. Ah, é, você gosta sim.
Sócio, lá como uma travessa daquele que bom.
Ela diz que a gente sai de lá e toma sorvete.
Todo dia, sabe? Não, isso é sagrado. Aquela caixa da que bom, nossa senhora.
Eu também gosto.
De creme, é uma por dia.
Eu também gosto.
É uma por dia. Ainda coloco outros ingredientes e faço uma mistureba. Nossa senhora, é muito bom. Tudo bem, hein, Júnior?
Tudo bem, você?
Tava preocupado, porque esse negócio de acabou o Messenger, você passou para o Skype, eu falei, só falta esse troço não entrar hoje, mude sua senha. Eu tava meio apreensivo, e nada, e combinamos a hora e nada, e aí passamos a ser dois, né? Né? Apreensivos, eu e o Balotelli, eu porque não sabia se o Skype ia funcionar, o Balotelli porque ia ter que entregar a bonita pro Real Madrid. Aí eu falei, escuta, aí acabou, não, fim de jogo. Aí você chamou, falei, nas bandas.
Aliás, que jogo, hein?
Cardíaco, hein?
Nossa, eletrizante.
Mas escuta, acordaram no finalzinho. Por que o cara demorou pra botar o Kaká?
Ele tem alguma coisa com o Kaká, né?
Ah, tem, não, tem sim, é antigo. Não, e o cara é morrento, meu, viu? Eu, no fundo, eu também achava que ele precisa tomar umas no contragolpe. Pra ver se cai um pouquinho a máscara, viu?
Ah, e já é.
O cara é muito morrendo.
É a terceira vez seguida que cai na semifinal.
É verdade. Não, sabe? É muito morrendo, sabe? E não adianta. Sabe? Quando usa arreio, não adianta. Só. Pode fazer reza brava, mandar para Santiago de Compostela, não tem jeito. Nasceu com arreio, vai morrer com arreio. Já podia ter. Põe o Kaká, põe o cara. Se o primeiro tempo 0-0, morto já tá, sócio. Tem que fazer três. Então você tem mais 45 para tentar ressuscitar. Tá certo? E sabe que o Kaká, eles, claro, eles lá, sabe muito melhor que isso, que a gente está acostumado, sabe que o Kaká como segundo atacante, ele vem. Outras vezes ele já apareceu legal, você lembra?
Lembro. Não, eu, na minha opinião, o Kaká tinha que ser titular.
Eu também acho, mas tá bom. Se a mula acha que não, tudo bem, com a palavra diretoria, né? Por isso que na hora de mandar 11 embora, os caras pensam que aí fica caro. Então é melhor mandar um, entendeu? Que aí não é que o que acontece, a rapaziada volta a correr. Porque quando eles não querem mais o técnico também, eles começam a correr para não chegar. Manja correr para não chegar.
Verdade.
Né? Tem aquelas bolas de profundidade, o cara corre, 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 mas ele vai calculando direitinho a velocidade. Entendeu? Quando ele chega, ela acabou de sair. Entendeu? Ufa, não deu. Então, mas foi legal o jogo. Que pena, viu? Mais um pouquinho. Puxa, olha, quase, eu vou te contar, viu? Quase que o Balotelli divide a bonita, viu?
Mas, Edgar, a defesa que o goleiro do Real Madrid fez...
Milagreiro.
Que é aquilo? Milagreiro. Que defesa foi aquela?
Foi o dia dos milagreiros.
O cara não perdeu o gol, o cara chutou bem.
Exatamente. É aí que existe aquela confusão, né? O cara chutou bem e o cara foi buscar.
O goleiro, né? Fez um milagre ali, meu.
Sim, mas aí vem aquela coisa. Não, mas o goleiro tem sorte. Mas, amigo, o goleiro, se não tiver, é melhor vender secos e molhados. Abre uma banquinha na feira. É o salgado e doce. Que não tem o que fazer, Júnior. Tem que ir em cima dela, né? Belo jogo. E amanhã tem mais, hein?
Eu gostei do tal do Marco Reuter. Do Borussia, que joga bem o cara, hein, meu?
Não, e o tipo, na grande jogada nesse tipo de final, é ganhar em casa.
É, lógico.
Ganhou em casa, elástico, tranquilão, aí, sabe, meio os caras têm que vir também, então ajuda o teu contragolpe, teu contra-ataque, entendeu? Aí facilita. Então, agora você, pô, chega em casa, 1-0 espremido, vai pra casa do outro com torcida.
Não, é complicado.
Vestiário do outro, laranjada podre. Nego, o cara entra em campo, dá diarreia, escuta. Aí, nego, não, depois não reclama, tinha que ganhar. Então, quando perde, não perde lá, perdeu em casa, sócio.
Foi.
Perdeu em casa, Júnior. Por isso que é bom você ganhar em casa. Que belo jogo. E amanhã tem mais.
Amanhã tem um jogão também.
Nossa, outro, né? Nossa, de primeiríssima.
Só que amanhã tá mais difícil, né? Porque tá 4-0 pro...
Não, lá foi zero. Haja milagre de São Messi. E melhorou ele?
Hã?
Melhorou? Ficou bom já?
Não sei. Não...
O cara vai esconder até o final.
É, né? O cara vai esconder até o final. No primeiro jogo ele jogou o jogo inteiro, não foi?
É.
Só que não fez nada. Como o Cristiano Ronaldo hoje também não fez nada.
E, bom, é. Hoje o único que ele fez foi parar de perna aberta, que ele adora parar de perna aberta. No resto não vi mais nada. Mas, enfim. É, mas o Messi sempre... Ele sempre tem uma na manga, né? Realmente no primeiro jogo ficou... Se bem que ele deu umas arrancadinhas características dele, mas também estava naqueles dias que nada dava certo, né? Nada. Porque às vezes o Messi não vai, mas os outros, sabe? Xavi, a turma, né? Eles vêm. Iniesta
joga muito.
Nossa, eu sou fãzaço desse Iniesta. Mas ali, naquele primeiro jogo, deu tudo errado. Era aquele dia, né?
Foi duro.
No dia do alinhamento dos planetas, não adianta que não dá certo, só.
Eu tô acompanhando isso porque quero ver quem é que vai ser o adversário do Timão na final do Mundial de novo.
Ah, provavelmente o alemão, né? O que joga amanhã.
Não sei, esse time alemão de hoje jogou bola também, hein?
É,
mas tudo bem, amanhã... no final, tomou os dois gols lá, meio que na pressão. Meio que no azar também, porque... Mas, mas o jogo foi igual, né, Edgar? O Real não merecia ganhar, eu achei.
É, foi mais na pressão, e a torcida cobrando o tempo todo, né? É a tal história de jogar em casa, né? Mas para eles foi bom porque eles tinham uma gordura do primeiro jogo. Aí é que a gordura funciona. Funciona no teu psicológico, entendeu?
Lógico.
Você pode dar uma errada, os caras vão lá, marcam, você ainda tem tempo para se recuperar, e com margem. O duro é quando você não tem. Aí você fica vendido, né, Júnior?
É lógico.
Mas enfim. Bom, eu tô com uma impressão, Júnior, que é o de amanhã,
né? É, né? Pode ser.
Eu acho que é o de amanhã.
Teoricamente é, o Bahia é mais forte.
Porque na realidade, se tudo deu errado também, quando tudo dá errado, também quando tudo dá certo, você vê o tal do Lewandowski, que vou te contar, só não pegou o avião para Brasília. O resto ele fez chover no primeiro jogo, né?
E hoje
viu?
Mandou aquela bombaça na travessão.
Só.
Que, aliás, perdeu o gol, porque estava na cara do goleiro. Né?
Não teve aquela calma para tocar a bola.
Perdeu o gol.
É aí que você que está em casa assistindo fica uma onça. Ainda mais quando é o seu time, né? Aí você lembra que o cara faz isso segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Só faz isso. Só dorme, acorda e faz isso. Aí o dia que tá ele, o gol e mais ninguém, o goleiro tá lá no meio do campo, ele põe a bola pra fora.
E teve outra também, que aquele tal de Marco Reuter foi pela esquerda, driblou um monte, deu a bola limpa pro cara fazer o gol, pra esse Lewandowski fazer o gol.
Entregou, né? Toma, faz.
Isso, faz, e ele chutou em cima do zagueiro.
É verdade.
Com aquele gol de 7 metros aberto. Bom.
E realmente tem umas coisas que às vezes você como torcedor não entende. Eu não consigo entender essa cobrança em cima do Neymar. Eu não consigo entender, Júnior. Eu não sei onde é que o torcedor quer chegar. Eu não despejaria uma cobrança dessa no moleque. Escuta, comparar com... Ah, pois ele não faz na seleção o que faz no Santos. Só que todo mundo esquece que no Santos o time joga pra ele. Na seleção, não. Você vê que ele fica trocando de lá. Ele não tem lugar, ele tá em tudo quanto é canto. Escuta.
A seleção também parece um bando de jogador que se encontrou há 5 minutos.
Casados e solteiros, não é isso? Rapaziada, quinta-feira, 9h30 lá, hein?
Muito ruim a seleção.
Tá certo? O cara na janta ainda chega lá com o palito no dente. Escuta.
Muito.
Agora, dá esse tipo de cobro. Qualquer coisinha quando dá certo. Se não tá satisfeito com o Filipão, vai o Filipão. Agora, fazer isso com a seleção, eu não tô entendendo.
Eu também acho.
Joga os caras para baixo, mas põe-se você no lugar do cara. Você pega a bola, vai, a xingação. E agora vão tacar aquele que lá na África era Vuvuzela. Aqui Carlinhos Brown inventou uma outra na Bahia.
Isso, estão jogando no campo.
Caxirola. Isso é coisa de Carlinhos Brown que usa uma cueca na cabeça. Aquilo é cueca, né? Ele na cabeça é que é boné. Boné eu sabe o Milton Nascimento, que o dia que eu vi ele no aeroporto sem aquilo, eu não conheci. E ele do meu lado no avião. Engraçado, mas eu conheço esse. Engraçado, não me é estranho. Quando ele abriu a boca e falou, eu falei, pode parar, quase entrei embaixo do banco. Viajando ao lado de Milton Nascimento, rapaz, mas sem o boné. Puta! E Carlinhos Brown usa uma cueca. Se você olhar aquele elástico da cueca, é um negócio que vai passar queira lá. Tenha santa paciência. Me inventou a tal da cachirola. Os caras foram lá, o Bahia tomou um jambão do... Adivinha o que fizeram com as cachirolas? Foi tudo pro campo. Você acha que a FIFA não tá olhando? A FIFA não tá de olho? Você... Duvido que não vão proibir. Duvido. Porque aquilo lá não é papel higiênico que você chuta.
Lógico.
Aquilo você tem que tirar, porque atrapalha.
É lógico.
Fora a pentelhação também, né? Imagina você no estádio com aquele troço, com um entusiasmado aqui do seu lado, com 15 cachirola na boca.
Entusiasmo.
Tenha santa paciência, viu? Então eu não entendo isso, Júnior. Eu não consigo. Calma, calma. O cara vai dizer que o cara não joga a bola? Claro que joga.
É craque, meu.
Agora, não faz é mágica. Não tem um esquema pra ele e outra. Já sabe que ele pega a bola, tem 9 na... Tem 3 marcando e 8 na espera. Ele não tem por onde sair. Quando se apresentar um, ele tem com quem tocar. E quando os caras não se apresentam, que ele olha, está tudo escondido. Vai passar para quem, nego? Tome de bola lá para trás. Tome de bola. Enfim, Júnior, deixa quieto. Eu não entendo, não me meto, não é minha área, não é meu negócio. Eu sou um simples torcedor. Só espero que essa seleção se recupere, porque senão vai fazer 2 carões.
Falou bem. E um para começar logo mais aí.
Já. Exato, porque não tem mágica. Não tem mais. Quer dizer que o Ronaldinho sabe jogar no Atlético, como sabia jogar nos outros times que ele jogou, e não sabe jogar na seleção. Se o seu Filipão não montar um esquema pros caras, vai ser difícil.
Mas Filipe...
Por que o Raí era um monstro no São Paulo? Edgar,
quando é que o Filipão montou algum esquema?
Difícil.
Hein?
Difícil.
Eu tava vendo até uma pasta no fora, estavam falando lá isso.
Não, eu não sou estatístico, eu não me lembro.
Eu também não.
Júnior, eu me lembro assim, por exemplo, todo mundo... Não, o Raí foi um monstro jogador, realmente foi mesmo. Só que um cidadão chamado Tele Santana, na época, montou um esquema em que 10 jogavam para o Raí. Aí só dava o cara. 10 jogando para ele. Aí fica mais fácil. Agora, quando você tem que se mudar o jogo, que também é a mesma coisa que você... Não, bati 150 faltas com a barreira falsa e acertei 149. Claro, a barreira não pula. Obrigado. Errou, ainda errou um, meu. Pô, sabe? E ali você escolhe. A barreira, além de andar, ela pula. Além de andar, porque nunca vi uma barreira quieta.
É verdade.
Aí depois vai bater e fala, não entendo o que, que a bola saiu. Sabe? Ué, mas não entendo, eu bati 150 no treino e acertei 149. Tá bom, então tira a barreira, põe a de madeira, porque desse jeito não dá. Então, Júnior, tomara, porque acho que deve, em vez da caixinha... Deixa quieto, Júnior, deixa quieto. Vamos esperar, vamos ver se as coisas melhoram. Enfim.
Vamos falar de estocar?
Vambora.
Você viu a corrida?
Vi uns pedaços, depois vi... Depois vi com o Lito e com o Sérgio à noite.
Ótima corrida, achei.
É, sim. Tá no man, né, sócio? Tá no man, outra história. Tá bom, tem uns problemas lá de área de escape. O Nonô deu um capotão no sábado, porque. Mas isso é coisa que dá pra arrumar. Já podiam ter visto isso, era só nivelar. Ótimo. Você não pode deixar degrau. Deixou degrau, meu, a hora que o troço vai de lado, bate e vira. Isso faz agora como há 30 anos atrás.
Sim. Em qualquer pista, isso.
Até que eles têm muito mais área de escape hoje do que a gente tinha na nossa época. Mas muito mais.
Na sua época, ali era um barranco.
Nossa, e olha lá.
Não era um muro de terra ali.
Nossa, já vinha com o terço no meio das pernas. Ah, que isso, sócio. E na tua cara, o Flexibin, que é o glorioso guarda-rei. Então... Mas você vê, é outra história. Você vem cravadão, faz aquela 1, já emenda, mas mal sadão, já faz da 2, daí já vira pra direita pra fazer a 3. Já faz o laço ao contrário, já não precisa fazer tomada, vem tudo por dentro. Sai, já tem as duas pernas do tala, já emenda a saída do tala com aquela 8 que não acaba mais. E se caprichar, já vem babando pra 9 pra trepar, porque depois da 9 sobe. É outra história, dá um tapinha, sabe? Coordena, a CBA devia ter uma comissão, manda lá, gente, vamos tirar esse degrau aqui, vamos melhorar ali, porque depois criticar é fácil. Então, sabe aqueles pneus, quando você bate, vai pneu para a pista? Amarra, sócio.
Lógico.
Amarra aqueles blocos de pneu. Pelo menos você reduz a quantidade de pneu, porque dá um jambão, fica 2 horas para recolher pneu, não é? Para recolher pneu. Então, quem sabe... Bom senso, Júnior, bom senso. Agora, como pista, esquece. Aí depois você vai lá, e aí corre lá, depois vai correr na outra, parabéns, valeu a iniciativa, tudo lá, a outra que tem, que foi inaugurada recentemente, dá vontade de chorar.
Ah, sim.
Você fala, o que, que eu estou fazendo aqui? Sim,
ainda mais que é curtinha, né?
Então, nossa, aí, sabe, tudo só vires, vires, vires. Tá bom, vamos virar, mas vamos virar depressa. Gostou de você correr de carro? É virar depressa. É. Virar devagar,
é.
Já chega a Indy que vira devagar para burro na rua e vai virar devagar domingo aqui.
É, exatamente. Não, senhor, né? Só esquina, né?
Só esquina? É difícil, só.
E Serrinha mas detonou, hein?
Detonou, tô contigo. Gostei muito, detonou. E olha, perfeito nas paradas. O carro dele tava muito no chão, muito. O Kaká deve ter tido algum gato, viu?
Só pode ser.
Não é normal
ficou,
do Kaká.
Ficou.
Ficou. E não é normal. E achei também o Thiagão, veio pra cima legal, viu? Veio bem o Thiago. Agora.
Rubinho, 20º, né?
O que aconteceu? Correu o Rubinho?
Do 19º ao 20º.
Correu?
Correu.
Mas ele não estava no pit lane conversando com os caras e depois na... Ah, não! Ah, misturei a estação. Não, isso foi na Fórmula 1. Mas ele correu domingo.
Foi. Chegou em 20º.
Você é maldoso, hein, Júnior? Enfim, isso acontece. Faz parte. É assim. Não chega... E não é ele agora. É qualquer um. Há 20 anos atrás também, 30 anos atrás... Num treino das 25 horas, a gente não tirava a bunda dos Opala, chegou seu Ilcinho e uma turma que andava de Fórmula 1. Sentaram nos Opala, tomaram ferro só. Escuta, isso é lógico. Ele e o mundo, e quem vier sentar. Você está acostumado a andar com o carro. Você anda com o carro todo dia, você sabe como é que o carro vem. E outra, de Fórmula 1 você está acostumado a andar no trilho. O carro vira com a tua mão. Lá você tem que dar tapa no volante. É isso, só demora um pouquinho. E hoje você ainda mais, tem mais trilho nessa história. Que não era o cinturado que vem escorregando. Então, é normal isso, mas você vê, tem uma dificuldadezinha e tem um... Né, espero que a rapaziada tenha um pouco de paciência para administrar isso, porque é difícil mesmo, viu? Aí já começa os comentários, saudades da Indy, deve dar saudade mesmo, porque andar lá atrás é feio. Viu?
Não,
não feio no sentido de andar lá atrás. A turma que anda lá com você é feia. Ah, você toma porrada, não sabe da onde... Não, você não sabe de onde está tomando porrada. E aí é difícil. Aí não vai lá. Em Calacre ele não vai. Aí você quer ir, o cara não dá, tem outro. Tem três para você passar. Ocupou a pista inteira. Você passa por onde? Não tem, Júnior. E os caras lá na frente é área. Vamos embora. Quando você percebe, o cara está no teu espelho.
Sim.
Não tem jeito.
Né? É verdade. Esse negócio de trocar pneu, poder trocar dois, três ou quatro, achei legal também.
Foi legal. Isso. É aí aquilo que a gente, quando a gente bate papo aqui, a gente sempre pede. Rapaziada, bom senso. E outra coisa, lembra que estava pegando uma moda, daqui a pouco nós íamos ter 9 classificações. Lembra?
Lembro.
Tinha classificação, depois a classificação da classificação, depois a classificação da classificação, até sobrar em 2. Ô, louco, assim onde vamos parar? O cara derrete o carro no sábado. Porque participa da primeira, aí sobram 10. Participa da segunda, sobram 8. Participa da terceira, sobra 6. 4, 3, 2, escuta. Então faz na moeda que é melhor. Mas aí acabaram com esse troço. Aí ficou uma coisa mais... Né? Bom senso. Quando tem bom senso... A coisa flui um pouquinho melhor, né, Júnior? Olha, e você vê, né? Você viu que a mesma categoria que anda em outras pistas, às vezes a gente fica meio... Você viu como quando vai para uma pista que chama a velocidade, a coisa muda a configuração? Sim, a
pista ajuda muito. Por isso que a gente estava falando, no loucos passados, as pistas da Indy.
É verdade. Isso
ajuda muito na corrida.
Então, às vezes, eu acho que é impressão minha, Júnior. Não, eu é que sou saudosista, eu é que tá bom, eu até sou. Mas, pô, será que tá bom? Então, tá bom, não tô tão errado assim. 50% tá bom? Então tá bom, 50%. Bota numa pista gostosa, olha o que acontece. Levanta a categoria.
Lógico. E outra, Edgar, são carros grandes, né? Não é um Fórmula 3, é carro grande, precisa de pista larga, então, precisa de pista.
Então... E aí, nada contra, acho que a festa é muito bonita, vale a intenção. Mas, pô, vamos correr na Bahia, na rua? Vamos correr em Ribeirão, na rua? Tudo bem,
absurdo,
tá bom.
Eu acho
um Mas, gente, faz uma pista. Gastaram 700 milhões agora com o estádio lá na Bahia. 700 milhões. Tá certo que ele foi orçado em 100. Gastaram 700. Não, teve um troquinho aqui, pra só acertar ali e dar uma segunda mão de tinta. Foi 700 milhões, tá certo? E os caras estão no corredor do hospital, no chão, deitado. Mas isso é um outro problema. Então... Mas, pô, faz um autódromo, não precisa ser tão grande assim. Olha, Itarumã, olha que coisa gostosa. E não é nenhum espanto. Sim. Copia, gente, não é feio copiar. Não é feio copiar. agrada a todo mundo, tá certo? Você tem que correr onde vai. Agora, tudo bem, acho legal a festa em Ribeirão, bacana, houve uma tremenda boa vontade, que bom. Mas eles têm tanta grana, faz um autódromo, agora fica lá tudo socado, 150 bandeiras amarelas, quem larga em primeiro chega em primeiro, quem larga em último chega em último. Para 200 vezes e... É.
Não.
Aí não quer que ninguém fique brabo?
Não é corrida, né, na verdade. Não é. É uma procissão. A corrida acaba no treino, classificação.
Exatamente. Que quando você tem alguma chance. É. Então, dentro dessa característica, então convida logo o Kubica, ele vem aí, já capota o carro e pronto, aí a festa fica completa.
Exatamente.
Que coisa, né, Júlio? Então, eu sei que foi muito legal nesse ponto. Gostei, valeu a pena, gostei.
Depois Salvador tá aí, vai para Brasília, que a pista é legal, né?
Então, tudo bem.
Cascavel também, e depois vai para Ribeirão Preto.
Então.
É uma pistinha de rua que não dá para estocar. Concordo com você.
Sabe, eu acho uma judiação se espremer os estoques lá. É a mesma coisa que Fórmula 1 dá em Mônaco. E eu sempre defendi essa tese. Vai correr mais 200 anos em Mônaco. Não adianta, Edgar. Não adianta. Isso é poesia sua, mas eu não vou concordar nunca. Porque eu vi corrida de Fórmula 3 lá e vi corrida de Fórmula 1. Vi ao vivo. É impressionante a Fórmula 3 lá.
É, né?
Agora, você vai na Fórmula 1, uma judiação. Tá certo, é rápido, é tudo, mas, gente, dá dó. É
lógico.
Sabe, não tem nada, é um jacaré numa banheira, com você querendo tomar banho. E aí eu entro aonde? O rabo abanando. Sabe, então é complicado, Júnior. Mas enfim, isso é poesia da minha idade, não adianta, Júnior.
Não adianta mesmo. Bom, Edgar, nós temos aqui algumas notícias aqui da Fórmula 1. Eu achei engraçado, voltando um pouquinho na última corrida, né? Eu achei um vídeo do Button reclamando do Pérez durante a corrida no rádio.
Que ele falou que foi a televisão que pôs no ar.
É, isso.
Eu confesso para você que eu também eu até te pedi um socorro, porque, pô, que bom, aprendi mais uma. Eu achei que isso era coisa da FOM. Mas agora, pela notícia que eu li no Auto Racing, eu fiquei sabendo que ele fala em companhias de TV.
Ele fala...
Eu fiquei um pouquinho confuso, mas para mim é a FOM que seleciona. Porque é o Bernie que policia.
Sim.
São as televisões.
Não são, ele falou isso.
É o Bernie e a FIA, então.
Ele falou isso, mas ele falou besteira.
Então, eu também achei. Eu falei, não, é a FOM que policia isso. Porque num ponto, Júnior, e aí é que entra essa coisa da gente conversar às vezes, eu concordo. Tem coisas que você tem que lavar roupa em casa, tá certo? Você vê, já me irrita no jogo de vôlei com essa coisa do locutor da Sport TV ficar falando 700 vezes que o treinador é obrigado a falar para a câmera, para os microfones. E o cara só tem direito a um pedido. Que isso é uma vergonha. O cara tem direito de falar o que ele quiser para os jogadores ou para as jogadoras dele e não tem que ficar dando gancho para o cara pegar um celular e ficar mandando mensagem para outro técnico. Ó, vai bloquear a Fegaray. Ó, vai bloquear a Schir. Sabe?
É lógico.
Não tem que fazer isso.
Lógico.
O que o técnico vai falar é problema dele com os jogadores dele. Então, da mesma forma, eu acho que é uma invasão. Eu me sentiria invadido, tá certo? Da mesma maneira que se o Button falou isso para a equipe, é um direito que ele tem de falar. Ele está lavando roupa para a equipe dele. Agora, os caras põem para todo mundo ouvir, aí dá esse pano para a manga, mas é uma coisa da equipe. Como você tem visto os oba-oba que dá. Agora, eles fazem isso para provocar o tititi. Aí depois o cara fica brabo e não quer que o cara fique brabo. Mas tá errado isso. Com isso eu não concordo. Eu acho que cada um tem que lavar a sua roupa. Lave a sua roupa, como depois, segundo eles, foram lá pra McLaren e resolveram. Vamos ver se tá resolvido ou não.
Não, mas esse, o rádio, o que é engraçado do rádio é o seguinte. Que o Button reclama e a McLaren não dá a mínima para ele.
É. Não,
cuide
não.
Do... Ele o Pérez aqui, pô, tá me fechando, não sei o quê. Cuide do carro, Button. Cuide. Você está indo bem, cuide do carro.
É isso aí.
Depois, quando o Pérez toca nele, ele tem um chilique no rádio.
Isso.
Tem um chilique no rádio, o cara não responde nada. Aí o Pérez reclama, o Pérez fala pra equipe que tá perdendo muito tempo atrás do Button. Aí a equipe responde pro Pérez assim: Não, você tá indo muito bem, use o Kers na entrada. Uso o Kers na entrada, tá indo muito bem, cuide dos pneus.
Ou seja, nada a ver.
Nada a ver.
Não atendeu a nenhum pedido.
Nenhum pedido. Você vê, a McLaren certo? Deixa os caras brigar, né, meu?
Então, e aí com isso, perderam a chance do Pérez chegar mais na frente. É. Era só usar a cabeça. Bom senso, Júnior. Não, nem tanto a Salcel, nem tanto ao mar. Porque se eles usam a cabeça, e se o Intermarché entra e dá uma coordenada, eles tinham realmente... Até o Button poderia até ganhar mais uma posição. Porque ficaram perdendo tempo se degladiando, acabaram com os pneus, o moleque perdeu a chance de ganhar uma posição e o Button também. Então, mas se é a política, tomara que continue assim. Vamos ver quanto tempo vai durar. Né? Tomara que continue. Agora, eu quando li essa notícia, fiquei na hora um pouco confuso, porque para mim sempre foi a FOM que policiou
os
interesses da FIA. A FIA também monitora isso.
A gente escreveu isso porque ele falou isso.
Isso, exatamente.
Mas ele falou besteira, porque é a FOM, não são as companhias de televisão.
Não, e tanto confirma que eu li isso no site da BBC também. Li a mesma notícia no site da BBC e falei, ué, mas não estou entendendo. Mas, enfim, aí é uma questão de um ponto de vista de cada um. Mas é bom, porque é bom porque isso aí traz um outro tempero já para a Barcelona, né? Sim. Vamos aguardar o desenrolar. Diz ele que está tudo resolvido, que agora estamos juntos. Então, vamos ver quanto tempo vai durar esse estamos juntos.
Não? Exatamente. Bom, uma coisa que eu estava... Depois falamos. O que saiu uma notícia também que o Ron Dennis teria sido rebaixado lá na McLaren.
Eu também não entendi nada, mas rebaixado do quê? Ele já não está mesmo se metendo nessa área. E você viu que ele até apareceu para falar, me escuta, rebaixado quem, Carapalho?
Depois ele disse que
né? Ele está cuidando de outras coisas agora. A participação dele na equipe sempre foi essa. Ele vai lá, mexe, quando ele achar que tem que ir, ele vai e mexe os pauzinhos dele. Porque, de qualquer forma, ele tem os direitos dele dentro da equipe.
Sim.
Né? Ele não deixou de ser dono. Sim. Só que nessa parte administrativa ele não se mete mais, até porque ele está tentando correr atrás do prejuízo com a McLaren de esporte. Que pelo preço que custa, deve ter um jambão bom esperando eles lá. Que também a maré não está para peixe. O que custa o carro é um absurdo. Né? Foi aquele... Você lembra daquele... Aquele tititi quando o carro saiu, com três bancos, lembra? Dois embaixo e um em cima no meio, se guiava no banco de cima. O carro que fez o Gordon Murray, lembra? Mas depois, com o custo do carro era tão grande, que aqueles 10 ou 12 ou 15 mil compraram, e aí já começa a ficar difícil, só. começa porque também não é tudo isso, e outra, a concorrência é grande. Sabe, você tem uma concorrência ali, nesse nível, e às vezes até por um precinho mais acessível, né? É muito grande, Júnior. A disponibilidade que você tem nessa faixa. Por um precinho mais acessível. Então, está dando prejuízo e os caras estão querendo ver o retorno da grana. Então, alguém precisa cuidar, precisa ficar em cima. E não é da noite para o dia. E agora, pipoca a crise aqui, pipoca a crise lá, o dinheiro encurta aqui, o dinheiro encurta lá, vai vender para quem? Vai vender para o Bahrein? Mas vende um certo número. E o resto?
Bahrein, o Bernie ama lá, né?
Nossa, de paz, é lá que ele vai mamar, né? Só a teta continua fornecendo leite lá.
É o que paga mais, parece.
Exatamente, é a esperança dele, enquanto aqui se recupera. Se é que vai recuperar, né?
Se é que vai recuperar.
Espero que sim. Espero que sim. Então tem que, sabe, ralar o Akbar e ficar lá com os caras o tempo todo, porque não... é lá que está a grana.
Ontem eu tive com uma pessoa que morou na Espanha 6 meses, voltou há 1 mês atrás. Acho que difícil recuperar lá, porque... que eles não gostam muito de trabalhar, não. 4 horas de almoço.
Eu lembro, nossa, a gente tinha umas corridas lá em Jerez da Fronteira e a gente ficava em Tipiona. Tipiona, assim, se você engatar a segunda, você passa, Tipiona. Você passa. Você chegou, parou aí na porta, vai em primeira devagarzinho o hotel. E não pode pôr segunda, que acaba a Tipiona. Então, e que é pegado a São Lucar de Barrameda. Então, são dois lugares. E aí Tipiona na praia e tal. Mas assim, e lá também, lá se cerravam todos a las 12 e volviam a las 5. Sim, sim, e vamos só dormir. Pô, na Itália os caras, em Bolonha, os caras põem pijama, Júnior. Almoça, põe pijama e vai pra cama, bota o despertador. Ah, não, mas sim. É, depois estavam hasta la ocho. Bom, mas ficou o dia inteiro fechado, porra. Então, porra, quando a gente queria comprar uma lembrancinha, umas coisinhas e tal. E eu sei porque a gente ia muito em Sanlúcar de Barrameda, que tinha um bar lá, que tinha um cara que tocava uma viola incrível lá, chamado Paco de Lucía. E, nossa, o cara era uma fera, viu? Ah, é. E tinha um lugar lá que a gente ia para mesmo assistir o show do cara, que era muito bom. Depois o cara virou assim, um starlet daqueles, né, no mundo inteiro. O cara foi super requisitado. Mas na época... É, você saía para comprar lembrancinhas, ô meu, até meio-dia, porque senão só depois das 5 da tarde. Só.
É difícil.
E você vê com esse encurtar. Agora, é engraçado, outro dia eu não sei quem que eu vi, eu li alguém reclamando da parte flamenga, da parte lá de cima de Barcelona. Quando reclama lá, tá feio, hein, sócio? Que lá é onde está a grana. Sim, sim. Você concorda? O lado de Barcelona lá. É o lado rico da história.
Exatamente.
Então, eu acho que a crise, de um modo geral, atacou feio. Atacou feio, Júnior. Vem bucha aí, viu? Vem bucha. Porque, é claro, começa a respingar, né? Agora na Itália fizeram uma mágica lá, uma composição. Então tem o centroavante, o ponta direita e o ponta esquerda. Juntaram os três. Então, Berlusconi, o indicado e o que estava na boca para assumir. Vamos fazer um conselho.
É complicado.
Não adianta, Júnior. Eu tive na Itália numa época maravilhosa. Foram 6 meses sem governo que o país fluiu. Sabe, fluiu. É que nem em alguns lugares da Índia ou alguns países da Ásia, você pôr semáforo na esquina. É uma trombada atrás da outra. Você tira o semáforo, sabe, vem 50 milhões da esquerda, 50 milhões da direita, 50 milhões do outro lado e 100 milhões de cá. Passa todo mundo.
É impressionante.
Não. Júnior, não é implicância. Estão aí os vídeos.
É impressionante isso.
Você não acredita. Segue um para você ver o que ele faz. Pega um, não vou seguir esse aqui. Segue o carro, o que ele faz demais. Não, e no meio tem 5 com um carrinho de mão. Não é só moto, carro, ônibus, micro-ônibus, motoca, triciclo, ônibus de 5 andares, trem lotado passando por... Não, tem uns caras de carrinho de mão que vão no meio do tiroteio, Júnior. E saem invicto do outro lado e vivo. E natural não comemora, não é normal. Ele faz isso 10 vezes por dia, vai pra lá e vai pra cá. Aí você põe um farol, é 150 trombadas com 40 mortos, aquelas coisas, né? Fica o dia inteiro interrompido porque a polícia precisa fazer o levantamento. Crime scene. Imagina, tem que chamar o CSI. Difícil, gente. Difícil.
Eu tava. Uma coisa bem interessante aqui. Eu estava vendo esses dias, eu já não lembro mais aonde que eu vi, se foi na BBC, se foi na Sky, se foi em podcast, eu não... Mas eu vi uma entrevista do cara da Pirelli.
Tá, isso.
E do Mark Gillian, que era engenheiro, chefe da Williams. Eles estavam falando sobre os pneus. E estavam perguntando para o cara da Pirelli, né, exatamente qual é a mudança agora no pneu, nos pneus que a Pirelli vai fazer. E a mudança é só no pneu duro.
Uhum.
E a mudança é a seguinte. Eles vão... O pneu duro está funcionando a uma temperatura muito alta. Começa a funcionar em 115 graus até 135. Essa é a janela dele.
Opa, então, subiu bem, hein?
Diz que a maioria das equipes não chega nessa temperatura. Então eles vão baixar a janela do pneu.
Da temperatura para tipo 120, por aí.
Vai começar em 105.
Tá.
Baixar 10 graus. É. E deve acabar lá para 120.
É.
O que deve,
faz sentido.
O que deve ajudar quase todas as equipes, menos uma. A Mercedes.
Que precisa de pneu quente.
A Mercedes, eles falaram que ela está fazendo pole porque esquenta muito rápido o pneu.
Uhum.
Em compensação, passa da janela.
Aí começa a debulhar. Larga pedaço, larga tudo.
Então, eu estou prevendo futuro meio sombrio para a Mercedes.
Que coisa, mas o Rosbrown não vai gritar? Então, nenhum dos staff? E a brigada austríaca está calada? É, e que Lauda vai entrar de trombone na sede da FIA. Porque aí vão tomar um charuto mesmo, Júnior.
Vai tomar charuto.
Não vai, não?
Vai. Se já estavam com problema com essa janela alta, você imagina agora os caras baixando a temperatura da janela.
E aí vai ser negócio de participar só da classificação. Acabou a classificação, o carro aí vai embora. Ué, pelo menos faz pole e vai embora. Pelo menos é um puta retorno, tudo. E domingo deixa. Vai fazer o que domingo? Chegar em décimo.
Vai complicar a situação. A Red Bull tá reclamando pra caramba também. Até o dono lá, o Dietrich.
Tá... Não, de vez em quando ele dá uma palhinha. Porque o Horner falou que o Aspone não atrapalha quase nada. Foi gentil. Horner é um inglês, é um britânico fino. Isso. Sabe, é de boa estirpe. Ah, Inglaterra. Você imagina. Ele é conselheiro pessoal do homem, do dono. Vai dizer que o cara é um aspone? É. Tá louco? Escuta, perdeu a memória. Tá certo? Então, imagina, ele tem suas obrigações, nós temos a nossa. Ele foi até bem vaselina, bem bagrão, Foi mesmo. E que eu ia te perguntar, o que achou dessa história do Razia com relação à Force India? Tiro promocional ou existe uma fumacinha para treinar sexta-feira?
Eu acho que
sim, é tiro... se não derem outro do Banco da Amazônia, nem sexta, né?
Eu acho que é tiro promocional, porque...
eu também achei.
Ele vai levar patrocinador para ser piloto reserva?
Isso, pô, já... Naquela brincadeira, ele seria titular. Os caras mandaram do Banco da Amazônia, tá certo? Ainda bem que não passou nem pela mão dele. Já mandaram, o cara foi, não entregou pro caixa, esticou tudo. E voltou nada, rapaz. Voltou a nada. E agora vai levar um monte de grana, porque não tem essa de ser piloto de graça.
É, exatamente.
E a sexta-feira, porque tem os olhos lindos e o semblante perdido no horizonte. Para! Não tem essa. Vai levar uma montanha de dinheiro?
Eu acho que está mais para promoção.
Eu achei na hora que eu li a notícia, eu falei, espera um pouquinho, não deu certo na Marúcia, vai dar certo na Force India. Bom, a Force India para treinar, você deve estar pedindo duas vezes mais do que pediu a Marúcia.
É verdade.
Ainda mais com o cara andando na balada
agora. É verdade, o cara quase indo para o pódio.
Então, porque eu não sei quando o cara vai falir, porque a lista lá é grande de pepino voando, viu? Que cada cidade que tem Fórmula 1, uma lista de credores, a fila é enorme. Do lado de fora do autódromo, viu? Mas não, isso, eu não sei quanto tempo vai durar, mas de qualquer forma, na hora eu li, eu falei, vou cutucar o Júnior. Para mim, isso pode ser, tá bom, que pro Luizinho, sei lá. A situação dele também é complicada, porque Júnior perdeu o bonde e agora como é que faz?
Agora foi difícil, eu acho, Edgar. Eu acho que ficou difícil.
Eu sinto muito, mas eu não vejo. Júnior, ele tá queimando as pestanas pra onde?
É uma pena, eu torço tudo. Acho que ele devia apontar a carreira dele pra outro lugar.
Tá? Então, porque Júnior, se for, vai pra uma outra pra acabar de se queimar. Vai ser o tiro de misericórdia.
Exatamente.
Que nas grandes não vão mais abrir a porta. Já tem moleque chegando com grana pra cobrir. Tá certo? Ah, mas aquele menino lá, que foi pra Caterham lá, que o pai dele queria comprar a equipe. Não era. Só pra pagar o patrocínio lá.
O Chilton?
Isso. Esse moleque, ele quanto custa? Se é novo ou não, um outro sabe, foi muito cedo. Mas o moleque quer. E quanto, não quer nem saber quanto custa. Liga pro secretário e fala, deixa, entrega o cheque lá, vê quanto é e preenche. Entendeu? E aí vai ficar difícil pro Luizinho, porque tá bom. Aí abre uma vaga na Caterham e o moleque passa pra Force India e ele vai pra lá. Aí dá um tiro de misericórdia, Júnior. Eu não vejo se corre o bicho pega, se fica o bicho cobre, você não acha?
Eu acho que ele devia procurar outra coisa. Vai na DTM, vai no WEC.
Começa a trabalhar uma boca o ano que vem pra DTM, que dá um retorno bala. Se ele for pra DTM, vai aumentar muito a audiência da DTM aqui no Brasil.
Lógico.
Tá certo? Lógico. E outra, tem outras categorias.
Tem o WEC aí, onde tá o Bruno
Senna. Então, olha o Brunão lá. Então.
O Pisonia também correu lá. Fernando Rios também correu.
Então.
Todo mundo, os brasileiros foram bem. Sei lá, eu acho que ele devia desencanar, viu? Francamente. Porque senão vai ficar nessa ladainha aí até quando?
É verdade. Não, aí fica complicado. E
agora você falou de cutucar. Quem cutucou mesmo foi o Nelsinho.
Ah, cutucou, é, opa! Mas ali já é rixa antiga, né?
Rixa antiga.
É, rixa antiga.
Você viu todo o lance, não?
Vi.
Primeiro teve um lance na corrida.
Vi. O lance da corrida não dá pra ver porque a câmera tá de frente. Você não vê se tocou ou não. Você vê o cara escapar. É.
Os dois, certo, mais ou menos.
É, isso. Mas você não vê se tocou ou não. Aí, mas como já tem antecedente, eu Júnior, aí é uma coisa muito pessoal. Eu teria usado a cabeça de outra maneira. Mas o Nelsinho é jovem, o cara quando é novo, ele não quer nem saber. É o que dá na telha na hora e um abraço pro gaiteiro, entendeu? É, nessa hora, eu até... Quando acabou a cena, ficou aquela coisa. Depois os mecas foram se meter, trocaram, foi tudo em cana.
Porque isso foi. Pra quem não.
Não acabou ali. Você viu que o Nelsinho foi pra um lado da entrevista, ele foi pro outro da entrevista, acabou, né? Os caras foram se socar depois.
É, então, mas pra quem não acompanha, pra quem não acompanhou, o que o Edgar estão falando é na última corrida da NASCAR, da Nationwide, que foi final de semana agora. Acabou a corrida. E os caras na volta pro box, um cara jogou o carro em cima do Nelsinho Piquet. Aí o Piquet deu um totó nele.
Sim, depois devolveu o totó. Deu um totó nele. Aí ele deu um totózinho atrás, o cara rodou e desceu e ele meteu frente a frente.
Isso, aí eles desceram e aí o cara foi tirar satisfação e nasceu um empurrão e um chute no cara. Isso. Lembrou o Piquet com o Salazar também.
Isso.
E aí aquela confusão toda, foi a imprensa falar com os dois, não sei o quê. Achei a imprensa bem neutra.
É, ficou a verdade, ficou só faltando a verdade verdadeira. É,
exatamente.
Porque ali cada um contou a sua verdade, isso, né? A sua versão, com bastante riqueza, etc. Mas você vê que é uma coisa que já vinha lá de trás.
Já. Né? Gostei do que o Nelsinho falou, que não vai aguentar a merda do cara toda hora.
Isso. É, aí é que tá, então. Mas eu acho que a hora era para ter se imposto, era a hora de você se impor de uma maneira diferente. Usar mais a cabeça. Lembra da história do boi velho com o filho em cima da montanha e as vaquinhas tudo lá embaixo?
Não, conta.
O boi velho estava com o filho, eles estavam lá em cima comendo. E o boizinho só olhando para as vaquinhas lá embaixo. Uhum. E o boi velho comendo e olhando para ele. E ele só olhando e comendo. Aí, pouco ele encostou no pai e falou: pai, vamos descer correndo e pegar pelo menos umas duas? O pai, e continuou comendo. Pô, pai, vamos descer correndo e pega umas duas pelo menos, pai. Pô, pai, não força, pô. Por que não? Vamos descer devagarzinho que a gente pega todas.
Como é que é?
Vamos descer devagarzinho que a gente pega todas. Ah. Então, usa a cabeça. Então, talvez nessa hora era melhor pro Nelsinho, não, a gente também não sabe se o cara ia agredi-lo. Mas ele devia ter discutido com o cara, mas manter, porque eu fico um pouco preocupado de alguns caras da categoria marcarem ele.
É verdade,
entendeu?
Tem razão.
E, ainda mais você sabe como é. Você vê que o Buchão, você viu já o Buchão no final da outra, que já aprontou? É. Mas esse é o Buchão. Já não tem mais. Ainda bem que o Buchão tem muita grana, ele está se vendo, porque senão já os caras não querem mais nem saber.
Não, não querem mesmo.
Entendeu? Então, eu tenho muito medo, porque é estrangeiro, a categoria ainda é deles, sabe? Sabe, se o Hanadei faz o que faz todo dia, mas é medinho, usa só.
É verdade, isso é verdade.
Eles passam a mão na cabeça. Você viu, chamaram lá, eu fiquei até preocupado. Quando ele terminou a entrevista, que o fiscal já encostou, pegou pelo braço, eu falei, vai pro caminhão. Tiagão já veio em cima e tá indo pro caminhão. Vai lá tomar benção. Então, eu fico um pouco preocupado por causa da fase, tá? Tá mudando de categoria, foi para Nationwide, tá, ainda você viu os problemas que ele teve na corrida, né? Então tá se ajustando, tá procurando o espaço dele, tá ganhando. Vai encontrar essas vaca brava? Júnior, onde ele anda nesse momento, vai encontrar mesmo. Porque você vê os caras bons, que são da outra que andam lá, então tá tudo lá na frente. Tá tudo lá na frente. Quando você fica lá atrás, você pega os escotes da vida, sócio. Não tem jeito, e aí sai tiroteio mesmo, que os caras empurram, os caras dão chega pra você, veja o que faziam e o que fazem com a Danica até hoje lá atrás, é que a baixinha começou a devolver, só que ela é esperta, ela devolve na pista, depois ela vai de dedo no cara, fala um monte, mas vai de dedo, ela de boba não tem nada, porque ela sabe como os caras marcam, então eu tenho medo, isso é excesso de preocupação, se o Nelsinho quis dar pontapé, isso é da cabeça dele, eu só achei que politicamente... Não vou dizer que é correto ou não. Não,
você tem razão, e você tem razão.
Pensando na carreira, Júnior, ele podia ter segurado o pontapé. Tá, empurra. A turma não deixa disso, ia liquidar a situação ali. Ia ficar, não, seu isso, seu aquilo, é, moleque, idiota, sabe? Bom, ia ficar por isso, Júnior. E ele não ia se expor tanto. Conclusão, agora se der um azar, porque, Júnior, dos 290, trezentinho, quando você vem ali na metade, o outro está ali na frente, meio carro, deixa ele passar um pouquinho, sem virar a direção, deixa que a turbulência encosta, Júnior. A turbulência encosta no biquinho, naquele ponto morto, com o peso do carro todo na roda dianteira do lado direito, sai igual um peão e já passa encolhido. Sorry, sorry, turbulência. E os caras vão olhar se você mexeu a direção. Porque você viu que quando o cara deu nele, que ele pegou o cara por trás, você viu que ele joga o carro em cima do cara. Ué. Ele moveu a direção. É aí que os caras vão encher o saco dele. Porque aí configurou a intenção. E é isso que os caras enchem o saco. Entendeu? Então, eu tenho medo que ele fique marcado por uma atitude que é dele, é próprio da idade, porque nessa idade esquece. Nem vai falar, vai entrar por uma orelha e vai sair pela outra. Sim. Deixa. Tem duas maneiras de você aprender. Sabe, pelo bem ou pelo mal. Então, eu espero que só não deixe rastro, porque você vê que ele tem potencial. Ele está vindo bem. Já, já ele vai se achar e vai vir na jogada. Agora, por causa de uma vaca brava dessa, vai se sujar? Enfim, Júnior, eu não sei. O que você achou?
Não, eu acho que você ponderou melhor. Acho que você ponderou bem. Eu, na hora, eu vibrei.
Ah, não, sim.
Na hora eu vibrei.
Eu também não, mas depois fiquei pensando, falei, não. Júnior, eu já fiz muita merda igual essa, Júnior. Eu fiz muita merda igual essa. E me ferrei muito depois por causa disso. Porque eu saía correndo, ia lá em cima na direção de prova, falar um monte, peitava os caras, entendeu? Só tomei na tarraqueta. Toma mesmo, não tem conversa. Então, não sei se pro Nelsinho... Agora é a hora. Eu acho que ele vai crescer na categoria, sabe? Eu acho que ele vai chegar lá. Ele está indo muito bem, a progressão dele está legal. Ele é, como você viu, que outro dia voltou na picape, foi lá, já se mirilhou, andou lá na jogada. Você viu, naquela ele já tem a mão. Então aí tem alguma coisinha ainda que falta, ele está se achando, aí fica preso lá atrás, não tem como vir. Fica no meio de vaca brava, sobe uma chifrada para você, Júnior. Não tem como não sobrar. Você
vê, o teu microfone tá, às vezes está mudando, está ficando num canal só, viu, Edgar?
Ah, é? Será que não é por causa dessa mudança do Skype? Não, tudo eu tô grilado agora, viu, sócio? Olá. Tudo eu tô grilado, mas enfim, pode ser, sei lá. Vamos ver. Mas tomara que agora esfrie a cabeça, que agora ele tá marcado. Primeiro que rolar entre os dois, espero que não sobre para ele. Né? Então tem jeito de você botar essas coisas no lugar. Você viu que o Buchão fez o que fez, os caras foram lá e deram o troco nele.
Sim, o Buchão tá marcado, né?
Porque os caras também sabem como fazer.
Mas ele exagerou demais, o Buchão, né?
Exatamente. Exagerou. Você viu que made in USA por made in USA, tá certo? É. Ele tem até a águia na testa. Então,
Você viu que o irmão dele, que também no começo era assim, não é mais.
Levantou o pé. Não!
Não é mais.
Não. Sentiu que o pulo do gato não é por aí, sócio. E você vê que quando tem que dividir, divide. E o importante é na dividida você sempre procurar fazer o possível para estar na posição boa. Porque se o cara vier com graça, sobra para ele. Sim. Quantas manobras você viu que, tá bom, no fim acaba te prejudicando, mas quando o cara desce, o cara te pega e é o cara que desceu e te pegou e o cara que rodou. Sim. Às vezes você até costuma sair fora. Mas, às vezes também sobra para você. Mas quando você está no lugarzinho mais ou menos certo, mas isso só vem com o tempo. Você vê que o buchinho hoje está esperto. Ele tá esperto, deu, não deu, ele fica na dele, vai lá, você viu que ele tentou, não deu, ficou em terceirinho, tá certo?
Tá andando na frente, né?
Então, e tá andando na frente. E essa que é a melhor, é a malandragem, é o pulo do gato. E você partindo pro tapa, pra MMA é maravilhoso, pra galera, os caras deliram, entendeu? E só falta pôr uma hora da manhã na Globo, é maravilhoso. Então, mas... politicamente, tecnicamente, em termos de carreira, para os caras marcarem, Júnior, é 10 segundos. E depois, porque as grandes vaca bravas que passaram, passaram e sumiram. Ou os que realmente sobreviveram, acabaram morrendo. Então, você tem que conseguir um balance, sabe? Um meio termo, sabe? De se impor, tá certo? Por que tem cara que se impõe? Você pensa duas vezes para dar no cara. Você sabe que se der, vai tomar o troco. Sim. Tá certo?
Vamos esperar que não confie que você tenha ficado só nessa.
É, foi um showzinho à parte, valeu a pena, mexer um pouco com a corrida, porque o outro também ganhou com o pé nas costas, né? É, veio super bem, e de resto, viva Montoya!
Você viu?
Ah, eu tava com medo que fosse um sonho de verão, viu? Ah, e... Eu fiquei tenso a corrida inteira, eu falei, só falta na primeira parada ele sumir.
Não, foi...
Mas veio, que legal,
legal.
Viu?
E no mesmo dia, ou no dia seguinte, domingo, o filho dele fez a primeira pole da vida no kart.
Olha, no kart? É, no... Oh, nossa senhora.
O filho dele é, acho que tem 6 anos, uma coisa assim. Uh-huh. Uma gracinha de moleque.
Que bom!
É. E fez a primeira pole no kart.
Então, foi uma grande corrida. Ele estava na jogada, tá vivo. É. Tá vivo. É. Você viu que quando os caras encostavam nele, vinha junto, fez umas ultrapassagens bem feitas. O cara sabe, é que o carro quando não ajuda...
É. Aí não adianta.
Mágica não faz.
Vamos esperar que melhore mesmo, né, meu? É. Que não tenha sido só um fogo de palha.
É, exatamente. É esse o meu medo. Eu quero acreditar que se resolver o problema do carro, e agora ele vem sempre na balada.
Exatamente.
Junta com os caras.
E aí é mais um.
Fala na pulha, ele tem pros caras.
É,
né?
mais um cara bom pra brigar.
Então, pra juntar com o time lá. Porque tá muito bom pega lá na frente, viu?
Tá mesmo.
Muito bom pega lá na frente.
Ô, Edgar, eu tava vendo uma coisa aqui, agora voltando de novo pra Fórmula 1. Apenas 10 equipes receberão prêmio em dinheiro da FIA. O que você acha disso?
E o resto? A Bana?
Então, o que você acha de... Quer dizer, tinha 10 equipes, aí fizeram de tudo para entrar mais 3.
Entrar mais 3 e agora não vai dar dinheiro. Os caras vão recolher.
Uma delas já faliu.
Já, então. É. A outra está tentando uma parceria. É. Não é isso?
Isso.
Então. Querem que fique, pelo jeito, querem que fique só 10.
Só 10 são 20 carros, né?
Então, e aí? Aí ficam só 20 vagas.
Era um pouco mesquinho isso, não?
Ah, não tem dúvida.
Né? Assim, até pelo negócio,
então,
né?
Mas aí é que tá. É, do jeito que você colocou, fica estranho. Lutaram tanto, fizeram o diabo para ter mais do que isso, e agora tiram isso?
É.
Não, mas qual é a justificativa? Custo já sabiam que ia ter.
Lógico.
Os já sabiam que ia ter, porque eles estão careca de saber quanto custa uma Fórmula 1.
Lógico. E a 11ª equipe ganha 10 milhões.
É.
Quer dizer, a Fórmula 1 fatura aí 1 bilhão.
Júnior, sai no xixi.
Né? E dão 10 milhões para a 11ª. Pô, dá 5 para... Né?
Pronto, já ajuda.
11ª, não, para a 10ª. Dá 5 para a 11ª. Não vai fazer nada, em cócegas.
Imagina. Que isso, é um troco, dá pra rapaziada de Natal.
Não é, pô. Senão que os caras vão embora também, aí fica com 20 de novo.
Que esquisito isso, Junior.
Fica com 20. Então,
não é esquisito?
É esquisito isso daí, entendeu?
Eu não consigo. É que a conta do Berna é diferente, né?
É, mas aí ele tá. Aí é mal... eu considero que eu acho ele tão genial.
Eu também.
Aí eu começo a não entender, pô. O cara é genial e tá fazendo.
Que conta que ele fez. Ele fez alguma conta lá. Porque pra aumentar o lucro dele não é, porque, nossa, já. Nossa. É monstruoso o que ele ganha. Então, não pode ser isso. Agora eu não tô entendendo. Só se eles querem limar as equipes pequenas, ficar só com o creme de la creme.
Mas daí fica pouco carro na pista,
risco,
né?
Eu também acho. É um risco. É,
que eles mesmos achavam que era pouco carro.
Lembra? Então, quantas vezes vieram buzinar? Tem pouco carro. Aí depois vinha um Chiaco, o Cartequia e com o outro. Me escuta.
É, exatamente.
Vocês não sabiam o que vocês querem.
É isso mesmo.
E você viu a da semana? Claro que viu. Claro que viu a da semana.
Qual?
Você sabe qual foi o pensamento do mês, né, Júnior?
Qual?
Pensamento do mês, não sabe qual foi o pensamento do
mês?
Vou contar pra você. É. A terceira idade é uma merda, mas aproveite porque é a última. Entendeu? Dom Corleone se fazendo de Miguel. Mas não soube de absolutamente nada. Não estive envolvido naquela história do Singapura Gate. Não, é verdade. É, o Bin Laden era o chefe da equipe na época. Era o Bin Laden e o Ayatollah Khomeini era o diretor esportivo.
Isso.
Ah, tá, entendi então. Ele com sua tanga, mas não tenho a menor ideia, não tem outros business. Ah, ficamos assim então.
Que barbaridade, o cara falou.
Que cara de pau. É um bagrão ensaboado, não é não? Mas bode não é bagra, é bagrão. Qual que era aquele que incha? Ah, o baiacu. É. O baiacu, você mexe na barrigada, ele incha, fica enorme, tá certo?
Que barbaridade.
Que barbaridade. Mas falou isso com uma cara de pau soberba atrás do seu óculos escuro, com a sua tanguinha, é, tomando sol em Nice, na Côte d'Azur. É. Não, Singapura Gate, que Singapura Gate? Não, aquele acidente, não... Aquilo foi um acidente normal de corrida. Que safado. Que safado. Cara dura,
não,
viu?
O cara realmente... Nossa. É inacreditável um cara desse, né?
Eu não, aqui, eu, até hoje eu olho pro Alonso e eu lembro dele. Pobrecito. É. Os caras merecem o troféu Peroba, viu,
gente? É isso mesmo.
Lembra do óleo de Peroba, é, aquele que tem o índio? É.
Não, ele de ganha que... esse troféu faz tempo já.
Nossa
senhora! É, esse troféu é dele já, assim, ó, o concurso ele devia ser.
Só perde pra Titio Maluf, né?
É, não, não, tô, o concurso na Fórmula 1.
Ah, bom! Ah, perde de goleada pra Titio.
Mas aqui não, goleada. Na política brasileira não saberia pra quem dar os.
Não, é difícil, não, é difícil.
Eu não saberia.
Nossa, Maluf, essa eu acho que é um ótimo candidato. Outro, é. Não, e essa do Renan e do outro irem visitar o ministro Gilmar Mendes na casa deles para tentar apagar o incêndio da merda que eles fizeram? Ah,
velho. Tem, ó, ótimos candidatos também ao troféu.
Nossa, tá cheio. Né? Tá cheio, tá cheio.
Aqui um troféu tá só na política, é um troféu só no rock.
Não, é pouca coisa.
Pouco.
Não. É muito pouca coisa.
Tem uns 200 troféus dele.
Essa do Pedro, né? Eu fui obrigado, eu confesso para vocês, Júnior, enfim, para os amigos internautas. Eu li 3 vezes a notícia, para ter certeza de que eu li mesmo. Não, eu vou ler de novo. Aí li de novo. Aí parei, comecei a pensar. Não, 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 pera, deixa eu ler de novo, que eu não entendi. Acho que a vírgula deve estar trocada. Não, ele falou isso mesmo. E assim, com uma cara de frade capuchinho. Sabe o capuchinho, aquele que usa aquele capuz, que você não vê as mãos, que fica dentro das mangas? De frade capuchinho, não teve nada com aquilo. Aliás, com nenhuma mutreta da Fórmula 1, um santo. É. Tá um santo. Um chefe de equipe exemplar. Tá vendo? Exemplar. Um espanto. Espanto do chefe de equipe. Imagina. Mas que, o Intimarche, era um mau caráter na frente dele. Imagina. Aprendi de feiticeiro, rapaz.
Nossa.
Estudei no Alfredo Pucca. Ah. Júnior, eu olho, eu digo, eu sou um banana. Eu. Não, eu vejo esse cara numa declaração dessa, sim, porque ele quer voltar aos reflectores. Não, não penso em voltar à Fórmula 1. Não, é verdade. É, não ganhou quase dinheiro nenhum na categoria, né? Então, mas que coisa. Não, Júnior, eu mereço. Mas, enfim, vamos em frente.
Bom, vamos aqui falar, vamos ver aqui algumas perguntas aqui. O Jarbão falando da NASCAR.
Opa, o que o Jarbão
conta? Ele tava que nem eu aqui, ó, achando que o Nelsinho tinha mais aqui batendo o cara mesmo. Mas depois que ele ouviu o que você falou, eu acho que ele vai considerar também.
Bom, não, e assim, mantendo o sagrado respeito, o direito da opinião de cada um. Sei que tem gente que achou, vibrou, achou espetacular. Não,
na hora eu vibrei também. Nossa.
Não, mas até eu. Depois é que eu caí em si, manja, eu caí em si, falei, não devia, não era a hora, deixa para mais na frente. Mas enfim, foi o que veio na cabecinha dele naquela hora, ele quis fazer, tá feito, não dá para voltar. Esse vídeo vai rodar o mundo 200 mil vezes, porque agora já estão fazendo eu já vi uma montagem dele, da briga do pai com o Salazar e dele com o cara.
Já
tem uma montagem voando aí, então... Mas é assim, eu só fico preocupado com uma sequência, mas aí cada um tem que baixar aquilo que entendeu na hora, gostou, achou que devia, que foi pouco, porque também você vê a mesma ciência, os dois se esmurraram de capacete, e uma dessa quebra um dedo, e aí?
Lógico. Né? Mas então, aí ele se redime e depois ele dá outra na ferradura. Ó.
Ah, na ferradura? É. Aquele...
Montoya estava impossível. Torci pela vitória dele, ou de Kurt Busch.
Não, mas aí essa seta foi pra você. Foi com o Curari na ponta. Passou o Curari e mandou pra você. Tchum! Mandou via aérea pra você.
Como assim, Jarbão? Kurt Busch?
E olha, vou te contar, teve uma hora que eu falei, só dava o buchão ali na frente.
Não, mas o buchão, se correr o risco de ele ganhar, alguém manda ele pro morro.
Alguém manda ele pro morro, né? Não diz se não for o próprio irmão. É,
faltando 4, 5 voltas, ele tá na frente, alguém vai mandar ele pro muro. Ou o cara que tá atrás vai empurrar ele, ou um retardatário vai mandar ele pro muro.
É, alguma coisa vão fazer, porque não é possível. É. Mas pode ter certeza que essa seta veio com curar e foi pra você.
Foi pra mim.
Jarbão não perdoa, Reds again.
Perdoa, Marta. Polêmica das punições. Após a vitória de Matt Kenseth no Texas, o carro foi pego na inspeção. A NASCAR aplicou a maior multa de toda a sua história na equipe do carro 20 do Joe Gibbs.
Nossa.
Na inspeção técnica, uma das 8 bielas estava mais pesada que as demais. A Toyota assumiu o erro na fabricação da biela, mas isso... Ainda assim, não livrou nem o piloto e nem a equipe. Não leio o time, viu, Gabo? A equipe. O rigor da punição. Joe Gibbs está recorrendo da decisão.
Ah, sim. Vai morrer atirando. Tem que morrer atirando, viu?
Ô, Edgar. O cara tá com uma biela mais pesada que as demais. Isso é pior para ele, não é?
Mas a gente nunca sabe. Hoje em dia, você tem que tomar muito cuidado. Porque, por exemplo, teve uma época que o nosso regulamento permitia, ele dava como tolerância, você tinha que ter uma biela no Opala original. Então você pesava as 6 bielas e pegava a mais leve, essa não podia mexer. E todas as outras você vinha trabalhando nas laterais com esmeril, vinha trabalhando na balancinha, para todas ficarem com peso. Então você tinha que ter 5 bielas trabalhadas, que o retrabalho você vê, não tem como esconder o retrabalho, tá? E uma original. E aí você repassava na balança, desde que aquela mais leve estivesse dentro do estipulado, com a tolerância de mais ou menos X na época, perfeito, as outras estavam tudo bonito. E assim você, o regulamento depois permitiu você fazer isso com outra, com pistão, permitiu você fazer isso com válvula, mas uma você tinha que ter padrão. No caso, se a NASCAR chegou junto, e aí acho que o Jarbão, o Tiagão, enfim... A turma, mais os nossos especialistas, pode dizer. Se ele chegar de ter uma biela mais pesada, de graça não foi.
Porque teoricamente, se tivesse mais leve, aí sim.
Mas precisa ver a X mil rotações, o que essa subida e descida provoca, por ser mais pesado e você ter 7 mais leves, no cruza. Vai longe, Júlio. No cruzamento do V8 lá, 90, que é 90 graus, né, o funcionamento. É noventão. Vai saber, Júnior. Os caras estão com uma tecnologia de ponta tão avançada hoje que vai saber. E outra, até notei assim, notei, Tiaguinho, muito no espírito do regulamento. Tiaguinho estava bem no espírito. Não me fale em espírito. Mas achei, Tiaguinho, impossível que ele estava em cima do espírito do regulamento. Né, com relação aos acontecimentos. Mas essa, Júnior, essa eu também fiquei pensando, né? Porque, mas por que que o cara deixou uma biela mais pesada?
Mais pesada, pô.
Não, de graça não foi. Porque, meu, você tem todas com 505, numa média de 550 gramas. Vai deixar uma com 700?
É, pô.
Ou com 800? Quanto mais pesada? O que que isso pode provocar em termos, que no fim é uma rotação que você faz? Sim. Porque o girabrequim está fazendo a rotação, ela sobe e desce, mas você tem... O que que isso provoca? Júnior, é complexo, é comprido e só na cabeça deles. A NASCAR não multou esses caras de graça. Porque se eles deram uma desperto, na NASCAR não tem bobo. Vê aquelas histórias que a gente está cansado de saber quando eles param o treino. Senhores, 20 minutos, próxima saída, todos com restrição. Lembra na época dos carburadores?
Lembro.
32 para 28. Aí passava, liberado o treino. Daqui a pouco tinha um esperto andando, eles mandavam o bonito parar. Nós avisamos que agora é o 28. Mas eu troquei. Não trocou. Ah, o mecânico esqueceu. Tem bobo lá.
Não, mas aí, mas aí é uma vantagem clara. Agora, a biela mais pesada...
Júnior, não foi de graça.
Vamos ver se a gente depois consegue entender a parte técnica disso. Porque eu não consigo entender.
Há 200 anos atrás, tinha uma época que enquanto eu não tirasse espinha do meu rosto no coletor dos meus Weber do motor Volkswagen, eu tinha que tirar e espremer espinha. Olhando no coletor, eu tinha que espremer espinha. Estava tudo em ordem, eu não sossegava. Mas depois, com o tempo, mestre Silvano Pozzi olhou para mim e falou, mas tá louco você? Tá louco? Silvano, tá com merda na cabeça, rapaz? Tá louco? Vamos deixar isso aqui cheio de porosidade, nós misturamos melhor. Puta, botou um coletor todo cheio, o cara ficou um demônio.
É mesmo?
Vai entender, e eu nunca mais poli coletor, porque o carburador era em cima do cilindro, o motor Volkswagen, sim, né? Ele ficava em cima do cilindro. Sim. Então, quando você punha os 46 ou os 48, você tinha aquele coletor. Nossa, a gente polia aquilo até ficar um espelho.
Teoricamente, certo? Todo mundo fazia isso.
Exato, que aí a mistura de ar, você tava as canetas, tudo, a mistura de ar, combustível que descia, ela não tinha nenhum atrito para dar a chamada, que o italiano chama de mescla. Mescla. Então, ela chegava no cilindro muito limpa, muito separada, não mixava o que precisava mixar. Tanto é que quando pusemos o coletor original, com aquela porosidade dele da fabricação, da fundição, nossa, o cara virou um demônio, o motor respirava diferente.
Que coisa, hein?
Porque ela já saía a mistura na proporção que você mandava dos Weber, do carburador, na proporção do que você tinha de ar e combustível, né? Você acertava a carburação. E aí, quando ela descia pelo coletor, ela acabava de turbilhonar. Porque ela encontrava aquelas restrições na parede, tá certo? E ela chegava no cilindro com uma mistura, ela tinha uma queima mais otimizada. Você vê, completamente ao contrário.
Completamente ao contrário.
Tá certo? Cansei de aliviar o volante do Opala. Tinha volante que parecia anel de noivado. Ficava um aro, tá certo? Até o Diego falou, não chegamos a uma conclusão. Isso no dinamômetro da GM foi uma beleza, então. Porque aí tinha o dinamômetro, mesmo Schenken ainda, com água. Era só ler a balança, sócio. Quando você metia o volantão lá pesado, você procurava lá na linha de produção mais pesado ainda, porque não era preciso naquela época, né?
Lógico.
Então, você tem 500 volantes lá, você vai procurando, você vai achar uma gama de pesos diferentes. Então, de repente, mudou a história, porque o volantão pesado faz o motor do barco de pesca. Tom, dom, 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 dom. Ele vai daqui até a Indonésia, ele dá a volta no mundo, assim. Entendeu? Sim. Então, são configurações... Vai saber o que os caras da Toyota imaginaram para deixar uma biela mais pesada. Não sou eu que vou... só posso dizer uma coisa. Júnior, aí tem. Eles vêm fazer isso de graça. Sim.
Vamos esperar se tem algum falado disso daí, então.
Então.
É o jeito. O Ricardo Tavares, ele fala... Um
abraço, Jardão. Um
abraço. Uhum. Ele fala do que como é lindo o ciclo de Tarumã, melhor pista para assistir uma corrida. E ele fala que ele falou o que você falou também, no acidente do Denis Navarro na curva 1, aqueles pneus de proteção não deveriam voltar para a pista, né?
Pois é.
Não deveriam estar presos, lógico que deveriam. Acontece.
Eu também acho. Passa um cabo de aço lá, só se amarra tudo. Pelo menos dá a panca, ele amortece, manda o carro de volta e tá bom, um ou outro, dois, três, vai, escapa, porque cortou, mas não sai aquela trepa espalhando, pulando para tudo quanto é lá.
Edgar, agora que eu lembrei, na última volta...
teve um espalha.
O Serrinha ali, na última curva, ele quase escapou, hein? Você tá lembrando?
Tô.
Quase escapou.
É, porque ficou aquela volta da misericórdia, sobrou aquela. Era aquela e aquela, com o Thiago Camilo na orelha dele.
Isso.
Tá certo? Ali era tudo ou nada, só. Agora o carro dele tava muito no chão. Você vê que o Thiagão tentou vir, também já recolheu. Falou, não, deixa quieto, segundinho aqui, eu tô na manhã, tô vivo, tô voando.
O Ricardo Tavares completa com uma pergunta aqui, que eu não sei a resposta. O que aconteceu com a linda pista de Road America? Alguém poderia explicar por que a Indy não corre mais naquela pista maravilhosa?
Ô, Júnior, eu vou devolver para você. Ricardo, meu amigo, sorry, vou ficar te devendo. Também não entendo. Será que pediram muita grana para a Indy? Aumentaram as taxas? Alguma coisa aconteceu, porque realmente não tem explicação. Devolvo para o Júnior.
É Spa dos Estados Unidos, amigo.
Então...
É a pista mais bonita dos Estados Unidos.
A única explicação que faria, que teria um pouco de lógica é se eles cobraram uma taxa exorbitante... Que nem os caras da pista estão a fim de pagar, ou nem a categoria está a fim de pagar. Porque não tem outra explicação.
Eu acho que
Como é que você vai tirar uma das melhores pistas?
Eu acho que a categoria que pediu a grana e a pista não teve condição de pagar.
Exato, pode ser. Pode ser.
Porque é no meio do nada também, né?
É isso. E lá é outro mundo, né? É. Que tirou as pontas, sócio.
É.
Tirou as pontas, o resto é mundo. O resto é mundo, tem problema, tá certo?
Isso mesmo.
Puta, eu vi uma plaquinha outro dia no ISCON, no estado, quando você está entrando no estado de Wisconsin. É sensacional. Welcome. Bem-vindo. Eu não lembro assim direito, mas bem-vindo ao estado de Wisconsin. Aqueles que são mal intencionados ou estão chegando aqui com segundas intenções, cuidado, porque 78% da nossa população está armada.
Sério?
Se vocês quiserem se sentir à vontade, voltem para Chicago.
Sério?
Está na entrada do Wisconsin. É brincadeira, sócio. É brincadeira. Por isso que eu gosto daquilo lá. Viu? Claro, o cara na casa dele, o que, que o senhor quer? Que não ligue com ele. Pé, tá logo. O cara vai entrando na sua casa, vai matando todo mundo e tudo bem? Você lá com medo, pedindo, implorando para o cara, sem mais? Que isso? Não, então o cara tem arma em casa e entra lá para você ver se não toma tiro.
Toma mesmo.
Então já está... E no final da placa está, diz assim, está avisado. Tá bom? Tá bom para você? Está avisado. Está avisado,
é isso mesmo.
É. E com a assinatura do sheriff county. É. Então, sabe, Júnior?
Uau.
Só pode ter, no mundo, tirou as pontas, bacana, sabe? Sensacional, Califórnia, Flórida, yes! Tá certo? New York, Virgínia, fantástico lá pra cima, oh, espetacular. Lá no meio é mundo. Chega lá de trem, os caras ficam olhando para você. O senhor veio o quê? Não, vim visitar quantos dias? Então, o senhor, depois da manhã, 7h43, tem que estar na ponte. E quando você vai embora, o xerife está lá te olhando. Ah, mas só tem filme. Vai lá para você ver se é só em filme. Ou quando você acorda de manhã, o cara liga para te acordar. O senhor está indo embora hoje. Lembre-se disso, entendeu? Tchau, nego. Não me enche o saco aqui, não. É isso aí, gente. É outro mundo. Então, pode ter sido isso. De repente, os caras não... Vai saber, gente. Eu não sei. Não sei. Mas eu vou achar essa de minha escola e vou mandar para você.
Pô, manda essa, é legal.
Não, não é uma plaquinha. É uma placa monstro.
Nossa, mano.
Monstro. É, se você está mais... Volte para Chicago. Chicago proibiu, né? Não pode. Aquelas coisas lá.
Enfim. Bom, o Heriberto Macedo... discorda da gente em duas...
De novo? Mas não, o rei da discórdia, Heriberto. Mas por que ele tá bravo com a gente? O que será que falamos de tão ruim assim?
Ele disse, eu não sei bem. Ah, bom, ele começa assim, olha. Acho que só está andando bem porque o mesmo projetista da Sauber que fez o carro que o Pérez andou no Top 10 está na STR. Mas quem será? O antigo carro nunca fez nada.
Mas quem está andando bem?
Então.
Quem?
Então, eu entendi bem a pergunta.
Também não. Será que já não é?
A discórdia.
Será?
Eu acho que ele quer promover a discórdia entre nós, Edgar.
Mas eu, então não, mas eu até respeito o ponto de vista dele. Só que eu quero saber quem é ele? Quem está andando bem, que não fez nada com outro cara? Será que seria o... Estou pensando naquele menino... Não, não pode ser. Não pode ser o Huckenberg, não pode
eu
ser.
Eu não sei de quem ele está falando.
Porque o projetista da Sauber saiu da Sauber e foi para a STR, não é isso?
Foi.
Eu não sei de quem ele está. Ah, será que é do Ricciardo?
Mas o Ricciardo com outro carro, que outro carro? Outro carro era. Mas então,
era sempre foi esse.
Não, ele andou metade então, de uma temporada lá.
Isso, porque a Red Bull mandou ele lá para o tiroteio, lá para a HRT lá. Isso, lembra?
Onde andou o Bruno Senna também. Mas ali
e ele andava com 1, é? O espiroqueta do Dark lá, todo cheio de piso,
sim, e neve. Sim, exatamente.
Como chamava o espiroqueta?
Aquele italiano lá, louco. Lá.
É, exatamente. Entendeu? E só pode ser dele. Mas eu vou ficar te devendo, Heriberto, porque não, eu realmente não... Só pode, porque se for o Ricciardo, Heriberto, não sou eu. Já existem rumores de que ele seria um dos possíveis substitutos do Weber. Rumores, mas rumores, sabe como é? Na forma onde é fumaça, às vezes tem fogo, Heriberto. Sei lá, vai saber. Mas só vamos poder saber isso no final do ano. Ou então você contar pra gente no próximo quem é
isso,
ele.
Isso, isso. Heriberto, a gente pede que você esclareça. Depois da segunda discórdia dele, é que nós falamos que a Ferrari ainda não deu um carro para o Alonso ganhar um título. Em 2010, o Alonso disse que foi o melhor carro que competiu. Chegou na última prova precisando chegar em quinto, mas ficou preso atrás da carroça do Petrov e o Vettel foi campeão. Foi até azarão.
Então, Heriberto, você vê como as coisas são voláteis na Fórmula 1, né? Não faz muito tempo, no final do teste de inverno, o Alonso falou que esse carro, esse desse ano, é 293% melhor que o do ano passado.
Foi.
Então, Heriberto, tá bom, desculpe, mas... porque o Alonso falou, fez... piloto de Fórmula 1, eles nunca dizem o que é. Eles nunca falam, não deu deles, está na reta. E tanto é que você vê, por isso que sexta, sábado e domingo tem um perdigueiro do lado com o gravador. Então, cuidado com o que você fala. E outra, quando você está falando algo, estão monitorando. Pensa você que é assim. Então, de qualquer forma, é um direito que você tem de discordar. Por favor, Herber, continue discordando, mas eu vou ficar te devendo sua resposta, porque na primeira eu não sei quem é
eu
ele.
Também não.
Tá certo? Tá andando aonde?
Eu também não entendi.
Então, mas será que é porque ele estava andando na Sauber? Quem, mas... Não, estou confuso. E a história da Ferrari, Roberto, eu também não sei o que dizer, porque cada hora eles mudam. É. Eles mudam o tom. Só não pode dizer que o carro é uma carroça. Sim. Isso não pode dizer nunca. Sempre vai ter uma desculpa. O pneu aqueceu demais, a asa não funcionou, o bico não é esse, ainda estamos trabalhando na asa, não tivemos tempo para experimentar uma composição desse bico com aquela asa. Desculpa que não falta, Heriberto. Então, o fato do carro de 2010, nossa, 2010 já está indo para 3 anos. Os caras não lembram o que falaram anteontem, Heriberto. Não lembram o que falaram 3 anos atrás. Enfim, amigão, sorry.
Isso aí.
Abração, querido. Vou ficar te devendo.
O Duílio de Menezes diz que é a primeira vez que participa do programa.
Opa, bem-vindo, welcome.
Bem-vindo, espero participar sempre. E o que mais gosta é que o Adal deixa o Edgar falar tudo o que pensa.
Ô, louco! mas você não fica constrangido, não, né?
Ô, você não vê eu constrangido o tempo todo aqui, Edgar? Dando risada, constrangido.
Mas é verdade, William, e uma das coisas que eu faço questão de continuar aqui é porque aqui o meu chefe me dá força, viu? Meu chefe não liga muito para meus blá blá blá, não.
Bom, ele disse que saiu a notícia de que o Razia, nós já comentamos, estaria sendo sondado pela Force India. O que vocês acham disso? Então, a gente acha que é, eu acho, não sei, Edgar, eu acho que é marketing. Mas...
lembra, eu perguntei para você, Júnior, não é marketing? Para continuar nos holofotes? Eu não sei, Duílio, me parece, eu fiquei com essa impressão. Gostaria muito que fizesse sentido, mas agora pensa um pouquinho, ele vai ter que arrumar uma grana para andar de sexta-feira?
É complicado.
E se não teve grana para andar na Caterham? Ou na Marussia? E aí? E agora? Como fica? Não sei, Duílio. Eu acho que é um pouquinho de. Tem um pouquinho de promotion aí, porque ele está muito fora da mídia, só está ainda comentando corrida. E ele não pode ficar fora. Por isso que a gente ficou aqui dando. Pô, vai para algum lugar, vai de DTM, vai para o Japão, vai lá com o EC, vai para algum lugar.
Exatamente.
Pode ficar
tem que
fora.
Fazer alguma coisa mesmo. Depois ele dá algumas ideias aqui de loucos com pilotos, tudo. Então, a gente já está conversando sobre isso lá em outra pasta.
Que bom.
E vamos ver, vamos pra frente. Obrigado pela participação, Duílio.
Sem dúvida, Duílio. Apareça, pergunte sempre. Um grande abraço, Duílio, bem-vindo.
Jorge Blitz, que eu acho que é novo.
Pelo nome, sim.
Prezados loucos foristas Edgar Adalto. Adalto, na entrevista com o Bruno, acho que você se confundiu. Você se confundiu com o Piquet Júnior quando achou que ele tinha sido campeão de F3. Aliás, a entrevista foi show, sem meias palavras, falou o que aconteceu, sem rodeios, realmente, mais de 2 horas seria pouco. Me confundi mesmo, eu achei que ele tinha sido campeão mesmo. Porque ele ganhou 5 corridas, teve um ano que ele ganhou 5 corridas. Eu achei que nesse ano ele tinha sido campeão. Mas não foi, mas foi isso mesmo. Mas não foi confundir ele com o Piquet. O Piquet eu sabia que tinha sido campeão. Mas o dele, eu achava que ele tinha sido campeão. Né?
E Jorgão, eu concordo, eu assino embaixo junto com você aqui. A entrevista do Bruno foi sensacional.
Pô, ele é muito...
Nossa, gostei muito. Nossa, gostei e curti muito, viu? Aliás, mandei um tipo assim, chefinho, se espirrar durante a noite, saúde, porque foi muito legal.
Mas ele ajudou demais, porque...
não, claro, o outro lado sempre ajuda, né? Não adianta você tocar se o cara não vem. O cara não vem e você fica, né, com a brocha na mão. Você cutuca, o cara sai fora, pega aqueles puta bagre, sabe? Tchum, 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 só escapa.
É isso mesmo.
Não, é duro. Depois... E você tem experiência de pegar bagre, é duro.
Eu imagino.
Não, querido. Você não faz ideia. Isso que você não vê as caras, porque tá com o gravador, né? E você fica, sabe, com quem você vai me responder isso? E o cara olha pra você e ri e responde.
Depois ele pergunta, Edgar, será que com o V6 Tour o pessoal da F1 não poderia voltar com as asas dianteiras traseiras como era alguns anos atrás? Tá certo que a gente já se acostumou, mas como são feios esses carros com asas dianteiras gigantes e minúsculas asas traseiras? Sem falar no bico de ornitorrinco.
Não me fala nesse bico de ornitorrinco. Tem horror desse bico. Meu Deus do céu, coisa feia.
Ah, isso aí.
Jorgão, diz a lenda, que de fralda de recém-nascido, urna em eleição e da Fórmula 1, você pode esperar tudo, sócio. Porque vai saber o que, que vem. De repente, com essa tendência de segurar em custos, eu não sei quanto é que está custando o desenvolvimento desses motores que vêm aí, os caras já devem ter uma ideia, mas muita coisa vai ter que se ajustar para isso. Então, isso tem um acréscimo inicial que depois, lá na frente, num todo, eles, de alguma forma, vão tentar recuperar, puxar o custo mais para baixo. Mas, ao mesmo tempo que o Júnior me conta, Jorge, que querem voar com 3 equipes. Aí eu fico confuso. Então, o voltar... A ideia... Nossa... Isso para mim é um perigo, Jorge, porque se depender de mim, eu vou voltar lá pro câmbio manual.
É.
Porque eu sou velho, Jorgeão. Eu vou fazer 70 anos, então eu sou velho.
Manual também.
Então eu volto lá pro câmbio manual, sabe? Do Ayrton fazendo pole, do Nelson também trocando marcha, sabe? Do Mansell. Eu volto para aquela turma. Então, era gostoso naquela época. Não tirando, né, o valor de... Vivemos outros tempos, né? Enfim.
Pode.
Eu recebi um relatório de um amigo da Boeing, do 787, que para o piloto ficar na torre de comando em casa pilotando, falta muito pouco. Falta ele receber o joystick em casa. E o avião decola, faz tudo sozinho e acabou.
Edgar, aproveitar que você conhece tanto de aviação.
Um pouquinho, não.
O que, que aconteceu com esse avião aí? Que, pô, eles colocaram no ar, tiraram do ar.
O do 747?
É, Dreamliner lá.
É, do Dreamliner. Não, do 787, você está dizendo? Ah, o 787 foi um problema de bateria. Estava causando um princípio de incêndio desagradável. E assim, não é a Boeing que faz essas baterias. Mas ninguém detectava o problema. E quando eles pousavam tudo, quando iniciava o procedimento de... Você tem que manter algumas, mesmo com o avião no chão, você tem que manter... alguns equipamentos funcionando, etc. Né? E aí começava a vir aquele cheiro de queimada, fumaça na cabine, e isso causou muito mal-estar. E imediatamente a Boeing parou tudo, o FAA, tudo pro chão, não voa mais nada. Para eles poderem correr atrás do problema, né? E a coisa parece que foi feio, não foi uma coisinha simples, não assim, sabe? Não, pega a fita e cola ali e resolve. Não, então foi uma coisa complicada. Também nem quero me esticar muito, mas deu muito trabalho, mas os caras encontraram a solução e enfim, foi resolvido. Eu pensei que você estivesse falando desse 47 que caiu.
Não, estou falando desse outro.
Não, do 787, isso foi um problema feio.
Eu vi um vídeo até no YouTube que estavam mostrando um dando pirueta para dizer que o avião está ótimo.
Não, não, é claro, agora no acceptance, né, que é o famoso cheque de... quando você passa por uma... você mexe com a estrutura do avião, aí você tem o cheque de acceptance, que aí vai o pessoal do FAA, vão voar, mais algumas horas para checar se está tudo em ordem, entendeu?
Entendi.
Então, para dar o avião em condições. Mas eu na hora eu achei que você ia falar desse que caiu hoje de manhã,
não,
caiu
um. Não vi hoje.
Cargueiro, é um 747.
Aonde? Diego?
Mas gravaram. Acho que, sei lá, não sei se no Afeganistão, em algum lugar lá para cima. Mas a filmagem foi feita de uma câmera no para-brisa de um carro.
Nossa.
E o cara estava na estrada e você vê o 47 num momento mais crítico do voo, e de carga, né? Cargueiro, que é mais crítico ainda. Porque aí ele vai carregado até a tampa para otimizar o voo, né? Então... Se a decolagem ela já é crítica, carregado no avião de carga, é 10 vezes mais crítico ainda. Então ele acabou de decolar e você vê o 400ão com o pitch muito acentuado, o nariz muito alto. Você vê todo o perfil dele por baixo. Aí ele sai da câmera do carro. Tem a capota, você não vê. Quando ele aparece de novo, ele já está com o bico para baixo. Não sei se o piloto tentando recuperar, mas naquela atitude ele deve ter estolado. E quando ele estola, como ele estava em baixa altitude, porque ele tinha acabado de decolar, não é da noite para o dia que você recupera um jumbão estolado.
Lógico, né, lógico.
Então, ele dá o nariz embaixo, mas ele vem de nariz embaixo até o chão e bum.
Uau.
Aí você vê o cara parar, o ônibus da frente parar, mas passa um caminhão no sentido contrário, que eu também não entendi. Ou o cara não gosta de ver acidente, ou então o cara não está nem aí. Porque o troço, nossa, imagina o que espalha. É. Foi um fogareirão, e pelo fogareiro só tinha tripulação, não era cargueiro. Nobody para contar a história. Olha. Não. Então eu pensei que fosse nesse. Mas o 87 já está voando. Eu vou mandar para você essa lista do 87. É sonho. É dream. Esquece. Piloto está lá, sabe, só para constar. O cara vai viajar. Não faz mais nada. Júnior, não faz mais
não,
nada.
Não, né?
Não, esquece. Não faz mais nada. Já o 777 eu não fazia. Quando foi do lançamento lá, que a comitiva lá, com o presidente da Boeing, todo mundo, os caras da FAA, tudo, entraram na cabine, só tinha um banco. Do lado esquerdo, o banco do comandante. Cadê o banco do lado direito? Tinha um pedaço de couro do lado direito. Bom, cadê o banco do copiloto? Para que esse couro aí? O engenheiro responsável olhou para ele, não é para o cachorro. Hein? É, o cachorro vai. Que cachorro? Você está louco? Não. Mas o que faz o cachorro na cabine? Não, o cachorro vai para morder a mão do comandante se ele puser a mão no painel. Então, hoje eu vou sozinho. Só. Isso 777. Imagina o 787. O que ele tem de recurso, de sabe, tipo de se falhar dois tem mais 10, se não entrar 5 tem mais 8. Não, só você lendo, eu vou mandar para você, é muito legal.
Bom.
Mas quanto a Jorgeão, se acontecer deles mudarem alguma coisa, eu acho que eles, nessa altura do campeonato, eles vão ter que repensar muito custos. Porque você vê que nós brincamos, Jorgeão, no último programa, o negócio da Ferrari, troca bico, não toca, está economizando bico, não está, está economizando asa traseira. Você não sabe onde os caras vão fazer economia hoje, porque está caro, né?
É, tá muito caro.
Com os materiais cada vez mais caros, imagina esses materiais, o que deve ser caro. Então, Jorgeão, não sei. Eu gostaria que alguma coisa voltasse para continuar dando aquele balance, né? Mas... Tá, aí depende de tio B e da FIA. São dois pequenos que vão resolver.
É. Eu acostumei a ver os carros assim. Eu só não gosto desse bico, acho feio mesmo.
Fica muito feio.
Mas a FIA deu a possibilidade de tirar
isso. Você vê que alguns esticaram,
E alguns resolveram deixar o bico, então.
É verdade. Para não mexer nisso, você vê que o da Ferrari parece que está por baixo. Eles fizeram só aquele bico por cima, é um bico falso, mas parece que está por baixo. Para não ter que mexer muito na estrutura. Isso, você vai saber, né, Júnior?
O Luiz Michelin.
Opa!
Fala uma coisa interessante aqui. Que eu acho que o Edgar vai ter talvez coisa para falar. Li numa entrevista que o Michael Andretti, que a ida dele para F1 foi um desastre porque ninguém o queria lá. Que a única parte boa foi ter conhecido o Senna. E que tudo não passou de uma grande politicagem. Pergunto, que politicagem foi essa que tirou o Andretti da F1? Tem a ver com a ida do Mansell para a Indy? Senna era tão amigo dele assim? Ou era só porque o Andretti não oferecia riscos a ele? Aproveito para uma saideira. Atualmente algum piloto da Indy tem vaga na equipe da Fórmula 1?
Luiz, eu continuo acreditando no meu Power ainda. Eu acho que eu merecia um teste. Numa equipe legal, só pra gente ver o que acontece. Não que ele vá lá e vai chegar lá e tchan. Mas eu gostaria de ver um teste do Paulo, porque eu tô sentindo ele meio sem usar todo o potencial dele ali, viu? Pode ser impressão minha.
A gente o ano passado achava que ele era piloto de Fórmula 1, né?
Então, ele, o Cacuete, pelo menos que ele mostrou, as reações dele, o comportamento dele quando tinha um carro extremamente competitivo. Era de um cara que já fazia por merecer uma chance na Fórmula 1. Por que não? Vai tanto os caras vão lá experimentar, por que não pode ir?
Lógico.
Mas talvez também precisa ver a cabeça dele, se ainda tem isso na cabeça, ou se já se acomodou também, isso aí está muito bom para ele, o padrão de vida que ele tem, o tipo de vida que ele tem. Os Estados Unidos realmente é outro mundo, né? Welcome to the paradise. Então, é meio complicado, Luiz. Mas eu continuo achando que desse... Claro, só que o Tony, eu acho que já está passando um pouquinho do ponto. né? Está um pouquinho do ponto, mas não sei. A gente tem que esperar para ver.
E o Andretti na Fórmula 1? O Marco André?
Bom, o Andretinho na Fórmula 1 foi mesmo uma coisa que muita gente na época não se conformou, foi meio que um choque, né, Júnior, num primeiro momento.
E foi.
Porque, você lembra muito bem disso, e vários amigos também, internautas e confrades, lembram muito bem dessa fase, né? O Meyer deve lembrar disso, os veteranos aí. Porque, na época, a Fórmula Indy se resumia... deixa eu ver, era a Indy ou era a World Series naquela época? Não, eu vou chamar tudo de Indy, é melhor. Porque senão eu vou ter que me lembrar de 30 nomes e eu estou mal de memória. Minha memória não me dá direito a tudo isso. Então, o Andretinho naquela época... A Indy naquela época era Andretinho e Alancer Jr. Ou não? Hein, Júnior?
Basicamente.
Eram os dois. Eram os dois.
Os mais jovens.
Eram os mais jovens, mais atirados, porque o resto era só tio. Lembra? Bob Rahal era só tio. Só tinha tio, né? Bom, então todo mundo achava que, pela lógica, todo mundo sabia que o pai dele tinha uma ligação extrema na Fórmula 1. Até por ser quem é, né? É um cara, quando você fala o nome, você tem que em seguida tomar bênção, né? Então, Marião, nossa, com as portas da Fórmula 1 escancaradas. Por isso que muita gente achava que o caminho dele natural seria fazer uma primeira temporada, por exemplo, na equipe do Ken Tyrrell, que já era uma equipe boa naquela época.
Sim.
Então ele poderia fazer um ano lá com o Ken Tyrrell, tá certo? Talvez até um segundo ano, e depois, com a interferência do pai, naquela época tinha até peso, o Mário sempre teve um nome muito forte, e ele vingando... e fazendo um aprendizado, que ele não conhecia a pista, isso é terrível. Ele não conhecia pista nenhuma, ele só conhecia as pistas dos Estados Unidos. Então ele ia livrar esse primeiro ano para conhecer as pistas, conhecer os circuitos, conviver no ambiente, que é completamente diferente da Indy, um ambiente extremamente, sempre foi muito mais profissional, embora, claro, dadas as devidas diferenças, mas é um outro mundo, principalmente para ele. E aí sim, depois de 2 anos, aí... tentar escalar uma equipe de ponta.
Ele sequer mudou para a Europa, ele continuou morando em Nazaré.
Ele voltava, exatamente, continuava morando em Nazaré,
que é uma vila.
Exatamente, então lá tem o quê? A casa dele, mas de algum dois tios e a pista, mas não é a pistinha lá.
Exatamente,
né?
É o que você falou, pode pôr a segunda.
Exatamente, então o que acontece? De repente ele vai para uma McLaren com a Ayrton pela proa, uau! Então, o Mansell naquela época já estava decidido, até porque o Emerson já vinha tentando abrir portas, puxar alguns pilotos naquela época para a categoria.
O Senna até fez teste lá.
E isso, então, foi lá, andou com os carros lá do Roger Penske e tudo. Então, o Mansell já tinha mudado a cabeça dele. O Mansell já tinha mudado. Então, quando o Mansell foi, ele já era uma coisa que ele queria. Então, e eu lembro, porque foi muito interessante que naquela época eu tinha ido para a Manchete para fazer a Fórmula Indy. E ainda estava na Bandeirantes fazendo a Fórmula 1. Isso foi antes do pé na bunda, da Manchete. Né? Que, por sinal, até hoje temos algum aí pendurado. Bom, e estou a ver navios. Aliás, eu e o mundo, né? Que é um tal de um joga pro outro lá, né? Quando um ganha a causa, a culpa é do outro. Aí recorre. Aí o outro perde a causa, a culpa é daquele. Ficou papel, família. Papel, família e nós, ó. Ó o barulho. E nós, ó. Bom, aí, eu me lembro que eu fui fazer Surfer Paradise. Foi quando deu aquela história... vai fazendo isso com que o Manso, que você vai ver onde o cara vai enfiar o charuto. E, nossa, foi uma comoção. Só porque eu falei isso, porque o cara fumava o charuto lá. O dono da equipe do Manso. E o Manso deu um passeio, ou eu me enganei?
Primeira temporada foi. Da primeira temporada.
Não, porque, Júnior, eu tenho um outro ângulo de visão. Como diria, exatamente, como diria eu tenho outro ângulo de visão ótica, né? O Mansell chegou lá e passeou. Mas enfim.
O carro do Andretti, inclusive.
Isso,
o Andretti tinha sido campeão no ano anterior.
Mas aí, Júnior, e em seguida veio a África do Sul, e foi o que todo mundo viu. E eu sei porque foi um parto, até porque eu estava indo da Austrália para lá. Meu Deus do céu, quando eu desci lá na África do Sul, vindo da Austrália. Não, não, fui para a África do Sul e depois para lá. Quando eu desci na Austrália, vindo da África do Sul, nossa, eu entrei de chanca no aeroporto, só. Me deixaram de chuteira na sala, porque eu era o único que vinha de algum país da África. Puta, quiseram ver vacina até na unha do dedão. Bom, e aí foi aquilo que todo mundo já sabe, né, Júnior? É aquilo que não se achou, mas aí no começo você tem a desculpa da primeira corrida. Aí tem a desculpa da segunda. Aí, sabe, vai. Chegou aqui no Brasil, todo mundo viu o que deu. Júnior, aí foi, a previsão foi mortal, porque aí deu para dizer assim, gente, se continuar desse jeito, não termina a temporada. Ô, Boca, chegou em Monza, Ron Dennis, fez o quê?
Pôs para fora. Foi a única corrida boa dele.
Exatamente, mas já tava pedido.
Já tava.
Sabe aquele cara que entra no distrito para reclamar do roubo da bicicleta, quando chega lá tem uma perereca, o cara tá pedido?
Mas você acha que não teve nada contra ele mesmo, Edgar?
Júnior, não correspondeu, sabe? Não correu, ele tava perdido. O próprio Ayrton tinha suas preocupações. Não ia. Claro, ele não entendia o carro. As reações do carro eram completamente diferentes. Você viu que aqui, Interlagos, a hora que ele recolheu para fazer a 1, passou o mundo por ele. O mundo! Tá certo? Porque a referência de freada dele era outra, porque era diferente a categoria. E outro, em oval, você freia muito pouco, sócio. Então você não tem aquela pegada de freada que você tem na 1. Que a freada é brutal. A freada não é porque é uma freada. É brutal no menor espaço possível. Isso naquela época, imagina hoje. Quer dizer, então você começa, soma um pelinho daqui, soma um pelinho de lá, soma, sabe, reflexos, reações, sabe, os indígenas que ele pegou, os tupi-guarani que ele pegou pela proa. O Júnior não podia, sabe, puseram o moleque na berlinda, naquela época. Sabe, o cara foi pro sacrifício. E aí as cobranças em cima da McLaren eram muito, imagina naquela época. As cobranças em cima da McLaren sempre foram grandes. Até hoje, você vê a cobrança em cima do Serginho. Porque é a McLaren, não adianta. E esse negócio de dizer que o Ron Dennis não manda, manda pra Dedéu. O Ron Dennis é ser Ron Dennis ainda. Então, era uma carta contada. Era uma carta, todo mundo sabia, se sabia, era, a gente conversava isso em viagem, avião, no trem, lá na Europa. Não dura até o fim do ano. E o Ron Dennis cada vez mais azedo, mais político, fazendo a dele. Afinal de contas, a ligação com o pai, tudo, mas no fundo, isso é, eu acho. O próprio pai sabia que não ia dar certo. O pai sabe, não é o pai. Então,
mas foi mal o erro de avaliação do pai?
Não, foi um todo, um conjunto que apareceu na hora e o Marião entrou nessa de pôr ele lá. Você quer o melhor para o seu piá. Isso é lógico. Se aparece uma chance da McLaren, você tem que acreditar no seu piá. Mas eu acho que um cara pé no chão como o Mário sabia que a coisa lá ia ser difícil. Imagina, já é difícil normalmente. Se imagina com o Ayrton lá, então. Classificação era sacanagem. Era sacanagem. Quer dizer, então a cobrança em cima dele... E aí entra o ser humano. Júnior, você encolhe, Júnior. Você encolhe. Sabe, uma coisa é você vir frear e vem dividindo uma freada com uma Williams. Sabe, outra coisa é você frear e vir dividindo uma freada com o André Moda.
Boa.
Para. Júnior, para. Então, você sabe que existe uma cobrança e ela não é velada. Os cara, você olha, os caras estão te olhando. Só que você chegou como rei de uma situação e aqui você não acha o caminho para o trono. Nem o caminho para chegar no palácio. Então também a cabeça dele deve ter ficado uma pizza. Eu acho que no fundo, por mais que ele tenha, eu estou imaginando aqui, 30 mil quilômetros de distância, não tenho nem ideia, mas eu imagino que é uma autoanálise que você tem que fazer da sua situação. O que eu estou fazendo aqui? Você não tem chance, a hora que você acerta uma coisa, erra duas. A hora que você acerta três, erra quatro. Sabe, os caras não te dão espaço, não te dão... É diferente quando você nos Estados Unidos, a cantilena era completamente diferente. Era uma outra situação. tudo era favorável. Lá ele estava no habitat dele. E é diferente quando o urso, o leão, a cobra, está no habitat dele. Não vem não, só. Não vem que ele te pega. Por que os caras matam o tigre na hora que ele abaixa a cabeça para beber água? Porque é a única chance. Se você der um tiro, ele vem na fumaça. Se você não acertar no meio do olho, ele te come. Onde entrar a bala, ele ainda te come. Você tem uma bala só para acertar. Então, você espera ele beber água. Na hora que ele bebe água, ele abaixa a cabeça, ele está te saindo. Aí é a tua hora. É a tua vez. Então, eu imagino que ele, analisando a situação dele, nossa, ele foi para um sufoco que... Não sei se o Serginho chegou a imaginar alguma coisa parecida no começo do ano, antes dessa última corrida dele. Porque a cobrança é grande. E não deu sorte com o Andretinho. Fazer o quê? Paciência. É. Nem por isso deixou de ser um ótimo piloto na categoria nos Estados Unidos, respeitado. Tem uma grande equipe hoje, o filho está aí, enfim. É. A vida segue, Júnior. Você não depende da Fórmula 1 para ser feliz.
Lógico.
Tá certo?
Vamos para o Guti. O Guti... Ele disse que, primeiro ele fala aqui da Stock em Tarumã, o circuito tem um desenho muito legal, mas o asfalto oscila daquele jeito mesmo. O acerto dos carros estavam proporcionando aquele efeito gangorra.
É um pouquinho de cada um, né, Guti? O asfalto também é... O Tarumã sempre teve dificuldade, sempre teve problemas de família com o Automóvel Clube, muita brigaiada. Misto um pouquinho... É assim, Guti... Quando quer, faz. E quando não dá, remenda. Então, que bom que a categoria voltou. Porque se hoje você vai esperar, sabe, que se faça tudo, assim acaba não correndo mais em lugar nenhum.
Em lugar nenhum.
Então, sabe, depende de interesses. Você vê que agora parece que resolveram Guaporé, agora parece. Você vê Curitiba, que sempre foi particular, você vê, tá demorando para asfaltar, porque custa só. Então, sabe, não é o governo. Quanto custa? 200 milhões. Então está liberado aí. 1.700 para fazer. Bom, mas custa só 200. Não, mas tem o acabamento, tem a árvore de Natal. Ô, louco, você esqueceu da árvore de Natal? Viu? Não pode esquecer. Não, agora você está sacaneando com a minha prefeitura. Aí já é sacanagem.
E depois ele pergunta o que é esse Paulo Flávio Briatore Maluf. Ele disse que não dá 3 anos para o Pinóquio voltar.
Tá de sacanagem.
Eu acho que não tem lugar para ele na Fórmula 1.
Eu também chega, né, Júnior? Chega. Acho que a Fórmula 1 tá bem servida de bagres. Tá bem. Não precisa mais ele. Mas não sei, viu, Júnior? O ego ali é forte. Dom Corleone.
Não, mas que equipe ia querer esse cara? Só se ele fizesse uma equipe própria.
O ego é forte, a gente nunca sabe os contatos políticos das noitadas. É difícil, no iate, ancorado em Mônaco. Nunca saberemos.
Olha,
como falavam os tupamaros, não passará.
É. O Xandó. Pergunta que doideira aquilo a 3 voltas no final da NASCAR Sprint Cup, quase todo mundo parando.
É a NASCAR. Ué. Xandó, é a NASCAR, Xandó. É isso aí. Você achava que ninguém ia parar? O cara, quando foi pro box, todo mundo gritou Shazam, também voa. Tava todo mundo com as calças na mão de pneu. Numa dessa para um só e você toma de graça? Não, então vamos de igual para igual. Você vê o que fez o menino lá na volta final lá. Voou! Porque o pneu respondeu, veio do lado de trás e crau.
É. Incrível, faltando poucas voltas mesmo, né, meu?
Não tem conversa. Ninguém achava que ninguém ia parar mais. Os caras deram graças a Deus. E você vê há quanto tempo está essa moda de faltar 10 voltas para o final e começar a dar amarelo uma atrás da outra. Verdade. Aí relarga, pé! Relarga, pé!
É verdade.
Aí estica mais 3, pé! É porque é tudo ou nada, sócio. Agora o último que chegar é a mulher do padre. Essa é a NASCAR. Foi isso que realmente há 200 anos atrás me encantou na categoria. Para minha alegria. A Sinfônica das Maquininhas continua até hoje. Foi a única coisa que... Nossa, além do berro dos motores 98, a Sinfônica das Maquininhas, nossa, eu ficava até quieto para deixar os caras virem. Uim, 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 uim. Coisa mais linda. Mas, enfim, essa poesia a categoria não perdeu.
Não, né?
E, ó, se você considerar o tamanho da Jamanta, com 4 mais macaquinho hidráulico, parar em 12 segundos para trocar 4 pneus, brincadeira.
É brincadeira mesmo.
Não, brincadeira. A criança pesa tonelada e alguma coisa a mais.
É impressionante mesmo.
Nossa, uim, pula e pula e tira e desce, já cai, daqui já pega, já larga. E eu não aguento, os caras, eles são sempre umas figuras, os fiscais da NASA, umas figuras, eles ficam só olhando. Ele passa, os caras passam 200 para frente do carro, ele vai lentamente, dá os seus passinhos, ele tem o tempo exato dele passar e o cara sair. É. Os fiscais da NASA, nossa, e outro, sabe tudo de cabeça. Quando ele levanta a mão e faz assim, sentou só. Ele já viu que uma porca espirrou, não tem conversa. Então é legal, isso dá confiança, porque sabe que tem, os caras estão de olho.
Lógico, lógico.
É difícil você fazer traquinagem, porque malandro ali tá cheio só.
Na verdade, não tem boca, todo mundo, né?
Então,
deixar, não tem boca. É, qualquer um vai.
Então você vê que os caras estão sempre ali com a mãozinha para trás, com o uniforminho deles, o capacetinho, só olhando. É. Ah, tá bom. E com o fone só falando, ó. Tá fazendo isso. É. Fez aqui. Quando saiu, ele não gostou, ele levanta a mão. Tchau, acabou a corrida, só. Pode voltar. Esquece. Não, acho sensacional isso, Xandó. Por isso que eu sempre fui apaixonado por essa categoria.
É isso aí. Bom,
e depois eu também gosto de banheira. Adoro essas banheironas.
E anda, tá essa banheira anda muito, né?
Ah, tá lindo. Anda. Os Chevrolet, os Ford, os Fusion. Nossa, tá lindo demais. Os Toyotaço. Nossa, um mais bonito que o outro.
Bom, vamos para a última pergunta, a do Irado. Ele disse que há algumas horas do próximo feriado. É. Queria saber a opinião de vocês sobre a possível compra da Rede TV pela Fox, que negou o boato, mas hoje saiu num blog da Folha que a emissora pretende ainda este ano lançar o Fox Sports 2. Na opinião de vocês, caso a Fox compre a Rede TV, a NASCAR teria chance de ser exibida na TV aberta e emplacar no gosto dos brasileiros a exemplo do que aconteceu nos anos 90, quando o mestre Edgar narrava as provas na finada Manchete? Caso isso aconteça, tem que botar o Edgar na parada com o Thiago Alves.
Ô, louco! Cuidado, mas ninguém contrata mais velho. Velho tá bom pra ir pra asilo.
Velho. Tá com a voz excelente, pô. Raciocínio rápido, não tem velho.
Ah, outro dia o Thiaguinho Hamilton, tá sensacional o Thiaguinho Hamilton, viu? Nossa, senta muito bom, sabe? O Amil tá narrando bem, tá em cima. Ele narra, e o Thiago comenta. Nossa, tá gostoso de ouvir, sabe? Então, é assim. Ó, Irado, eu acho que essa semana, grande poeta contemporâneo, esparramador de protozoários, César NC, fez um comentário no fórum que eu li. Esparramador de protozoário é bom, hein? E... Cezão falou que, olha, se está desmentindo é porque o contrato já está com os advogados. Aí, ó. Entendeu? Nossa. Quem sabe das coisas sabe. Irado, eu só queria que as coisas. Porque você vê, temos. Deixa eu ver, me corrija, Júnior. Três Sport TV, né?
Três.
Eu pelo menos tenho três aqui: 39, 38 e 139.
Isso. 36, 38 e 39.
É que você tem net e eu tenho Sky.
Ah, tá.
Que aqui só pizza.
Ah, tá.
Aqui só o radarzinho lá em cima, não tem jeito. Tá. Então muda um pouco a numeração. Então aqui para mim é 39, 38 e 139, os três engatados. Ah. E, assim, com todo o respeito aos outros esportes, que merece, até porque tem seguidores, imagina, não contra isso. Mas há momentos em que, às vezes, está difícil. Como é que você vai ficar uma hora e meia, o jipe amarrado na corda, embaixo de uma cachoeira, caindo na cabeça dele? Com uma menina excitada apresentando o programa? Eu estou muito velho. Irado, me perdoa, querido. Sabe? Mas eu devo acrescentar a você que eu passei a gostar do curling. Eu fui mais arredio ao curling. Me irritava no começo, aquele bully. Sabe? Aquele era um bully, tá certo? Andando com pedrinhas de gelo em volta. E o cara com a vassourinha na frente. Mas você sabe, a idade... Sabe? Você lembra do boizinho, do boizão? Desse devagarzinho que a gente come todas. Aí eu comecei a olhar e você vai gostar do feminino. Interessante. Então pode ser que mais dois ou três anos, eu gosto de ver o jeito amarrado, uma corda, pendurado por um cabo de aço, com 40 minutos de cachoeira na cabeça dele, e ele... Olha, ele está excitado, ele está dizendo que está muito difícil. Olha como os riscos que ele corre. muito velho, virado. Então para ter três, não precisa, deixa um só. Com todo o respeito aos outros esportes. Mas, sabe, agora você tem jogo de tudo. Sabe, quarta divisão no Afeganistão, meu Deus do céu, a hora que a Fox comprar, então eu vou passar o quê? Campeonato de Marte? Não. Porque eu não tenho mais o que mostrar, que mostra tudo.
Eles vão vir aqui na rua mostrar o jogo da rua aqui.
É, o jogo da rua, tá certo? Então, eu te confesso, Irado, me perdoe, o Ranzinza sou eu. Eu não aguento showball, dá um tempo, sabe? Dá um tempo. Não tenho mais paciência para essas coisas. Eu fico aí, neguinho chia, porque eu fico assistindo 500 séries por dia, mas eu sou obrigado.
Não tem jeito.
Sou obrigado. Eu tinha 160 canais, acabei. Tenho só 80, que assim mesmo não dá para assistir 5. É. Mas o mínimo pacote é 80 canais. É. Você acha que eu vou assistir Fuji TV? Ou Deutsche Welle? Poderia até assim, mas eu não falo alemão. Então não adianta eu ter aqui uma televisão do Afeganistão, ou então aquela televisão lá da Coreia do Norte, com a princesa da morte lá, anunciando que o Shinkansen lá, o maluco, vai soltar uma bomba atômica. Tô fora, tô muito velho, eu prefiro meu House of Cards, Sharon Underwood maravilhosa, cheirosa, elegantésima, entendeu? Eu tô em outra fase. Se comprar mesmo, Deus permita. Agora, voltar ao seu amigo, já não tenho mais essa ilusão, porque minha época já passou. Então, tô muito feliz aqui com vocês, está muito bom, meu amigo Júnior. Segue a vida. Temos novos desafios na vida. E só torcer para que realmente, agora, com muito maior repercussão, se criem alguns eventos de qualidade, se aproveite melhor isso, até na formação de novos jogos, mas em segmentos que nos tragam futuro. Claro, sempre respeitando quem gosta de dominó.
Lógico.
Certo? Eu cansei de ver nos Estados Unidos pesca de tubarão, de madrugada na ESPN. Cansei de ver enquanto eu estava lá. Porque tem quem goste, tem quem assista. O cara numa casquinha de sunga, com uma faca, uma linha de aço, pescando tubarão. Só que ele, depois que pescava, ficava uma hora segurando o tubarão enlouquecido e ele esquiando na casquinha, até o tubarão cansar. Porque tinha que pôr do lado da casquinha e com a faca tirar um pedaço das árvores, porque é para apresentar para o juiz no final do jogo. Os caras de longe no iate de binóculo, de carabina, precisa sair alguma graça lá, nossa, se algum tubarão acordasse. Mas tem quem goste, pode. Tá certo? Então, eu só espero que seja usado para isso, para esse bem. E realmente eu acho que a NASCAR já merecia, até que algumas corridas, eu também tenho o bom senso de dizer para vocês, eu até outro dia adorei, porque pegaram a corrida, era uma enxugada. Porque, aliás, é o que deveriam fazer algumas da Fórmula Indy, porque você vê 40 voltas de corrida e 150 de fila indiana porque estão limpando a pista. Então é melhor gravar, editar tudo, enxuga, passa 40 minutos do creme. Lógico. Então, eles estão até tendo bom senso de... Claro que ao vivo, tem corridas que são sensacionais e devem ser feitas ao vivo. Agora, algumas podem até ser editadas. Pega aquela corridinha, naqueles ovais mais curto que telegrama de peso, claro que vai bater a cada meia volta. Não dá uma inteira sem bater.
Eu acho que então, é quase impossível eles colocarem o campeonato de NASCAR ao vivo na TV aberta. A minha opinião é essa, Irado. Sinto muito, eu também gosto, também assisto, mas não adianta. Você tem alguma coisa na TV aberta? Edgar sabe, trabalhou em TV aberta já. Precisa de milhões e milhões de pessoas.
Não, eu sempre tomava na cabeça que eu era sempre resmungão, a gente torrava o saco dos caras para fazer as coisas. Você não sabe o que eu briguei com essa história da NASCAR e do DTM. Eu era a ovelha azul marinha.
Mas o DTM ainda vai porque a corrida é curta. Corrida de DTM tem uma hora, né, Edgar?
Eu sei, mas naquela época existia uma série de preconceitos. Imagina, campeonato na Alemanha. Hoje é extremamente campeonato do Afeganistão.
Não, sim, mas estou dizendo, se fosse hoje, ainda acho que a NASCAR tem 3 horas e meia de corrida.
É verdade.
Entendeu? Verdade. É complicado.
Porque é mesmo. É. E começa a dar aquela série interminável de amarelo.
É complicado, entendeu? Acho que a gente não tem essa cultura ainda para pôr isso na TV aberta de jeito nenhum. Até porque... Precisa segurar milhões de pessoas assistindo, ia ser complicado. A não ser que tivesse brasileiro ganhando.
Opa, aí seria diferente.
Aí sim, se o Nelsinho for para Sprint Cup e começar a disputar o título, eles colocam vivo.
Cair numa equipe boa, exatamente, que é essa a nossa esperança por enquanto. E torcendo para que outros possam ir para lá.
Exatamente.
Né? E fazendo essa escala e, de repente, por que não chegar lá? É só se ambientar, se adaptar, tentar e ter bala e ter suporte. E o Nelsinho tem.
Mas é a única maneira, eu acho, entendeu? Senão não vai. não vai. Bom, Edgar, vamos apostar para as corridas do final de semana. Tem Indy aqui em São Paulo e tem MotoGP na Espanha, em Jerez.
Isso. Vamos. Tem Indy aqui em São Paulo, né? Só não tem NASCAR, não, né?
Não, NASCAR.
Porque Talladega é na outra, não é?
Eu acho que...
Dá uma olhada.
NASCAR aqui...
Talladega, eu acho que é na outra.
Será que é na outra?
Ou é nessa? Por isso que eu fiquei um pouco confuso.
Não,
eu
tava tem NASCAR sim, nessa. Talladega.
Olha lá.
Tem dia 4, que é sábado, é Nationwide, então, Nelsinho, e dia 5, domingo.
É, por isso que eu tava falando, quando você falou sozinho, eu falei, não, mas eu jurava que Talladega, logo Talladega, eu sou apaixonado por Talladega.
Então vai, então primeiro Talladega.
Ah, Talladega? Ah, ufa, Talladega. Bom, eu vou de Kylie. Eu vou de Kylie pra Vitória e vou de...
Não, peraí, vou Vitória?
De... É, Vitória. E vou de Casey Kane pra Poli.
Então, peraí, deixa eu ver aqui. Casey Kane, Poli.
Casey Kane pra Poli e Kylie pra Vitória.
Eu vou ter que anotar, porque senão...
Não, não, esquece mesmo.
Eu vou de Vitória. É, eu vou de...
Eu vou... JJ pra Vitória.
É, JJ pra Vitória. Tô pensando na Poli aqui.
Na Poli.
A Poli não tá fácil, não, viu?
Posso dar um chute na lua pra você?
Vai.
Vai no namoradinho, tá com toda a corda.
É mesmo?
Você viu onde tem andado? Tá engarrafado lá na frente o namoradinho. Tá bom, depois que acaba a pneu, ele vai lá pra trás. Mas enquanto vem, o namoradinho tá milhão, viu?
Tá, então Poli.
Não, se quiser, mas você tem outras opções. De repente, o Juan tá bem entusiasmado.
Não,
ué,
não tem jeito. Então,
também acho.
Não, eu vou na Poli namoradinho, Vitória JJ.
Então, Rick Stenhouser na Poli?
É.
Nossa, vai, ia ser, nossa, será uma noite inesquecível em Acapulco, dos dois. Nossa, vão de lá para Honolulu.
E... Bom, MotoGP.
Ah, MotoGP, vamos lá. É... Para Poli eu vou de Lorenzo e Vitória eu vou de Mark Marques.
Vitória, Mark Marques.
Isso, e Poli e Lorenzo.
Marques. Eu vou de... Eu vou de Poli... Putz, grilo, hein? Agora já me pegou.
Vai no espanhol. Vai no Lorenzo, que é uma boa.
Não, vou diferente.
Ah,
eu vou
tá.
Na Poli que eu vou do Mark Marques.
Tá, tá, legal. E pra corrida?
Na corrida eu vou no Lorenzo.
Tá bom, então invertemos. Legal. É. Assim também fica mais fácil.
Na próxima eu vou apostar provavelmente no Valentino.
É, isso. Deixa dá mais uma aí. É, isso. Eu também ia, mas falei, não, vou esperar mais um pouco.
Indy, Poli.
Indy, Poli. Aqui, eu vou o seguinte, eu vou dobradinha. Power e Power. Não, eu vou de Elinho, eu vou de Power pra Poli e Elinho pra Vitória.
Power e Elinho,
Vitória. E Elinho, isso.
Eu vou de...
Eu ia num zebrão monstro, mas deixa quieto. Deixa eu dar mais um pouquinho de espaço pra ele.
Eu vou de Sato Poli.
Ah, Sato Sanhai.
Power Vitória.
Power Vitória.
É isso.
Junior, deixa eu aproveitar só esse finalzinho aqui pra dar um abração no show Roberto De Niro, que tem dado muita força pra gente com relação... Eu sei que tá torcendo muito aí pra que... A Just TV consiga vender o nosso programa e ele tem nos dado muita força aí no.
É verdade, nos comentários.
Então, Roberto, muito obrigado. Um abração. Até o Krodowski outro dia, também dando uma força aí. Quando é que essa rapaziada volta? Nós estamos acelerados para voltar. E se Deus quiser. E aí o De Niro explicou. Né? Então, Roberto De Niro também é bom. Escolheu a dedo. Né? Melhor que esse, impossível. Só o Patino para brigar ali, dar um Photoshop ali, cabeça a cabeça. Então, Roberto, obrigado, um grande abraço para você, para todos que têm torcido bastante. Se Deus quiser, nós estamos aqui fazendo bastante, estamos aqui com uma corrente para frente, que logo, logo vai dar certo, a gente volta para o nosso programinha na Just TV, né,
Júlio? É lógico, não tem dúvida. Então tá bom, então a gente se vê...
O resto... Sabe que eu ia mandar uma música para você? Esqueci, né?
Você ia mandar, não mandou.
Ia mandar uma do Robin Thicke aí, muito legal. E Shinozaki-san tem mandado blues?
Não, hoje eu, talvez eu mande uma aqui do Oasis, vou ver se eu acho.
É? Eu queria mandar um
Albert... Aqueles cantos dos Beatles, I Am The Walrus.
Ah, bem legal, bem legal, é. Bem legal. Se depender de mim, na escuta. Eu quero ver se eu mando uns blues pro Shinozaki aí do Albert King, que, nossa, essa semana foi um delírio, viu? Nossa, mas enfim. Júnior, bom, então ligados aí, até a próxima terça,
até
né?
Até a próxima.
Rapaziada, obrigado pela companhia, um super abração para todos, um bom feriadinho amanhã.
É
né?
Isso aí.
E aliás, deixa eu dar um abração para o César NC, porque amanhã é aniversário da Ferraristinha. Giovaninha amanhã faz 3 aninhos. César, um super beijão na Giovana, viu? Saúde para ela, que Deus abençoe. E muitas felicidades para os papais, para você e para a mamãe, tá bom? Um grande abraço para todo mundo, obrigado pela companhia, rapaziada. Terça-feira tem mais. Um tchau, Júnior.
Um abraço.
You were so bad.